Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, eu chamo meu grande, enorme e gigantesco e feliz amigo, Edgar de Melo Filho.
Não entendi o feliz, em todo caso.
A vitória do Pepe é legal? Não,
e azedo, amigo, né? Azedo.
Friorento.
Sócio. Não, bom, Friorento nem faz. Vim, acabei de tomar um chazinho agora, aquele glorioso das 17, até adiantei, 16h50, né? A doutora fez a gentileza e uma mordomia. Então, trocamos chumbinho. Eu faço o café da manhã, ela faz o chazinho à tarde. Então, coisas do amor. Então, o que, que eu ia te contar? Ah, não. Domingo eu entrei em estado de atenção. Sabe estado de atenção? Foram 3 horas de Galvão Bueno na orelha, seguido de 9 de Luciano do Vôlei. Eu mereço. Me quebraram as pernas porque... Bom, se bem que também não ia ter muita opção ali na Band Esporte, né? Devia fazer um mix, né? Devia pegar o locutor da Band Esporte, pôr o comentarista da Band, e aí tava tudo certinho. Exatamente. E já a outra dupla ia para o além, porque esquece, né? Mas eu fiquei no
mal. E até um Galvão versus Luciano lá no fórum.
É mesmo, né? Os caras também chegam junto. Hein? Eu gosto que a turma chega junto, viu? Não tem choro. Aliás, chefia, posso um sorvetinho aqui na abertura? Sorvetinho, porque senão depois passa. Acabei de ver uma encrenca, depois eu esqueço. Deixa eu agradecer o G. Duarte, o Rick Alçoa, o Tonho, o Flávio Xandó, meu querido Euler Guerra.
Sobre as urnas.
E tomei uma aula.
Eu também, até desisti de ler
uma aula. Como é bom você falar, você pedir socorro para quem é do ramo, né?
Eu parei de ler uma aula.
Choveu. Foram estudos profundos.
Cheguei a pensar em abrir uma empresa de urna.
Mas você sabe que me passou pela cabeça.
Vamos ser sócios.
Vamos fazer uma sociedade? Hein? A gente pode pegar o César NC aí como terceiro sócio? Vamos abrir uma empresa de urna eletrônica. Porque o que eu já tinha de desconfiança, agora eu não durmo. E você vê que o meu raciocínio burro era pela lógica. Assim, como eu não entendo nada, eu ligo e desligo o computador. Ah, não, se entrar no Skype, senão a gente não grava também, né? Então, se entrar no Skype também, abrir o Windows, essas coisas eu sei. Tanto é que nem uso o Windows, eu uso o Chrome. Bom, eu sempre desconfio, mas se os caras entram no do Pentágono, os caras entram no FBI... Os caras entram nas Nações Unidas, não vão entrar na urna. Estão de sacanagem comigo. Aí joguei uma sementinha. Rapaziada, choveu. Choveu aí. Ajuda, informação, foi muito bacana. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado pela gentileza e pela atenção aí. Realmente a informação foi preciosa.
Foi legal mesmo.
Nossa. E aí, Júnior, altamente esclarecedora, né? Como é bom conversar com quem é do ramo. Então, Júnior, aí você imagina, depois aquele desfile de carros alegóricos, aquele desfile de Fórmula 1, e o Vettel para me sacanear com aquela risada do Mutley, faltando uma volta para acabar, ele me mete 2 segundos mais rápido. Aquilo foi para me sacanear, né? Aquilo foi para me sacanear. O rádio, essa é pra você, Tigrão, olha aí, ó, vê se eu tava guiando de pijama, porque aí você vai dizer que os engenheiros erraram o cálculo, não pode dar cara pra bater, não pode dar cara pra bater, quer dizer, você tem que ir no seguro, quer dizer, elas por elas, vamos nela, que ela pelo menos é segura em termos de campeonato, ele saiu bonito, ele foi o grande vencedor de Mônaco, que saiu muito mais, vai correr de pijama no Canadá.
Sim, porque os adversários dele chegaram tudo para trás.
Sim, então se autodestruíram. E Dom Alonso de las Asturias, muchacho, estava rompido.
Eu pensei que você fosse dizer que ele estava murcho. Roncando.
Você viu como estava murcho?
Estava dormindo.
Aí eu tenho uma teoria da conspiração fatal, Júnior, que depois eu vou te contar. E eu estou para te contar que Noves Fora, isso aqui entre nós, eu, você e os nossos internautas, o vírus da Fórmula 1 teve uma pequena mutação ao atravessar
isso,
o Atlântico.
Foi lá para Indianápolis.
Foi para Indianápolis, porque agora, já com a mutação, normal, ele muta, né? Então, dentro dessa mutação, você vê que agora ele chegou lá e ninguém mais quer liderar. Ninguém, todo mundo fica aquela tiração de pé, não vai você, sabe? E fica aquela aflição, porque é o grande segredo naquela última volta. Aliás, chefia, parabéns pela volta dos votos.
Não dá para fazer uma mutreta, eu queria votar em dois aí, me derrubou, o site me derrubou, porque eu vou no outro e ele não aceita. Tá me sacaneando, sabe? Porque eu queria fazer Sútil e Carlos Munhoz.
Isso.
Ele não aceitava.
Eu também, achei, eu também.
Ele não aceitava. E eu pimba no Sútil, pimba no Carlos, mas eu não aceitava. Eu tive que ficar com, fiquei com o Sútil, porque o Sútil... Engraçado, você lembra quando lá atrás, no começo, a gente falou, nossa, o que é Force India? O Sútil tá enjoado, começou com todo o gás. Esse cara vai encher o saco em Mônaco, hein?
Lá na Austrália.
Lembra? E olha aí, o carrinho redondinho e que ultrapassar. Você vê como quando quer, não bate. Você vê como quando sabe fazer, faz bem. Com que estilo, com que elegância, com que agressividade. E a dona Fon também está de sacanagem com a gente, porque escondeu as duas últimas voltas do Kimi.
É, porque ele passou dois ou três.
O mundo! Ele passou o Bottas, o Hülkenberg, os caras estão procurando ele até. Quem é? Primeiro que pensaram que fosse o detraqué do francês, o troféu do Preju. Que foi o troféu Preju do final de semana, foi ele, né? O Genitz, que vai ter uma conversa séria, deve ser para apresentar a conta, porque já tem pouco dinheiro, o outro ainda destrói. Só não destruiu na sexta porque não teve treino. Se mesmo esbarrou lá num computador, caiu lá no box, quebrou o computador. Bom, então, Júnior, que sacanagem que a Fon fez. Podia ter liberado. Pô, já estava tudo definido. A gente já sabia que o Nick ia ganhar, o Vettel ia ser segundo, o Weber terceiro, Lewis Hamilton, uma onça ia ser quarto.
Uma onça mesmo.
Uma onça, indignado. Ele queria o Bulldog para pôr no colo, para receber a bandeirada com o Bulldog no colo. Então esquece, deixa uma câmera quando o Nico entrar na reta e vai no Kimi. O cara foi buscar três posições.
Foi mesmo. Três posições ele foi buscar.
Então, sabe.
Acho, Junior, que em duas voltas, né?
Júnior, eu tô muito velho. Então, foi um desfile, sabe? Todo mundo se guardando, todo mundo se poupando. Algumas recaídas já tradicionais esperadas. Agora, Pastorcito, Júnior, vou tomar a defesa dele, não teve culpa.
Nenhuma.
Deu suas pregadas lá, mas se é Pastorcito, agora, na panca, ele não teve nada com isso. O rapazinho, acho que...
Não viu, né? Ele diz, não viu o pastor lá.
Então, não, foi bom que até num dos treinos lá, de repente, ficou em primeiro no tempo, acho que foi até para massagear o ego, estou em casa, né, aquela coisa, porque ele lá se dá muito bem, né? E na pancada, coitado, entrou de Alec, que porrão no muro também. As que ele dá logo para tudo, viu? Sua bandeira vermelha, o príncipe foi embora. Não, acabou a corrida, foi todo mundo embora.
Destruiu a pista.
Não, se o microfone, o alto-falante, a corrida não terminou, senhor. Todo mundo querendo ir embora, pegar trem. Então, aí não. Agora, o Serginho Pérez não tem jeito, viu?
Ele tava com a macaca, hein?
Não, mas não, isso é burrice,
o
isso é
Buto
diferente.
Que se
não,
hein?
Não, o Buto já dançou faz tempo, né? Se tem mais alguma dúvida. Agora, não pode fazer aquilo. Dá um tempo, com puta potencial. Ou ir de marchamba para uma conversa e aproveita o potencial do moleque, sabe? Precisa só retrabalhar. Júnior, é só retrabalhar e mostrar, tipo o Beabazinho, porque ele não entende. Você não pode soltar o sorvetinho na mão dele e virar as costas para ir buscar o café que ele põe na testa. Você tem que pegar o sorvete e levar com a mão até a boca. Ó, é aqui,
mostrar para ele. O Estimacha até elogiou.
Assim, aí agora segura. É isso que eles passam a mão na cabeça? Agora o moleque não consegue se estabilizar. Porque ele repete os mesmos e está certo que é da idade. Essa idade a gente tem merda na cabeça mesmo. Não pensa você que a maioria foi, quando era moleque, não fazia isso. Só que tem que aproveitar a juventude dele, com o potencial dele, e explicar certas coisas para ele. Não era hora para tentar, nem lugar para tentar passar o Kimi ali, que estava na cara, que o Kimi, eu, você, qualquer amigo nosso internauta, vinha para dentro, que está dentro da curva, vai bater.
Então, é esse o raciocínio que ele precisa ter. Ele precisa raciocinar, sabe? Ah, entendi. O dia que cair essa ficha, o moleque vai virar um demônio. Porque aí você vai aproveitar o potencial dele, a vontade que ele tem de disputar, a garra que ele tem, com inteligência, porque o que falta para ele é só inteligência. Coragem, o moleque já mostrou que tem, porque é da novidade. Agora, fez um festival de esparramo que não tinha necessidade. Porque se o Alonso não sai ali, já tinha acabado a corrida dos dois. Só que Dom Alonso está com pontos do campeonato. A mesma coisa o Kimi. Você viu, o Kimi foi para o espaço. E se não chega em décimo? É um cara que está disputando o campeonato. E outra, não ia adiantar porque o prejudicado é ele. Você viu, acabou se prejudicando, não acabou a corrida. Um corridão que ele perde podia ter terminado. Era só usar a cabeça, porque ele não tem nada a perder mesmo, não tem pontos, a McLaren ainda está se encontrando. Então, espera, tenha paciência. Com paciência, ele ia conseguir um resultado muito melhor. Conclusão, está todo mundo de olho nele, está todo mundo uma onça com ele, os caras... Bom, quem mandou dar um murro na cara dele? Que ninguém aguenta mais isso. Você vem fazendo a sua corrida, o cara bem atrás, calma. Não é assim também. Vamos ter volúpia, vontade de ganhar, mas não assim. Num lugar, sabidamente, que não, sabe, é difícil passar. Ou você espera a chance e o outro lado cede, ou não vai passar, né? Vão os dois para o espaço.
É, mas você não concorda comigo? Mas eu acho o seguinte aí. Como então, você mesmo falou, o Pérez, nesse momento, ele não tem nada a perder. Quem tinha a perder era o Alonso e o Kimi.
E o Kimi,
só
claro.
Só que o Alonso, o que, que o Alonso fez? A hora que ele viu o Pérez colocando, ele deixou passar.
Ele foi pela bater, ele foi pra pela...
não bater.
Ele, lógico, para não bater, claro. Porque se bate, ele sai da corrida então, zero ponto, então. Zero.
Eu acho que o Kimi devia ter feito a mesma coisa. Eu acho que ele devia ter feito a mesma coisa. Eu não estou dando razão para o Pérez.
Não, não é razão, Júnior. Se o Serginho tivesse do lado dele, eu concordo. Porque o Alonso estava do lado. Agora, com o Kimi, não. O Kimi, você vê pela câmera on board que ele vem atrás. Quando o Kimi vai para a tangente, ele tenta enfiar no meio. Aí espreme mesmo, né? Essa é a diferença.
Eu sei, por exemplo, a última parte da corrida eu não vi. Eu não vi a corrida. Teve um problema que eu não vi. Então eu tive que... Eu baixei e assisti de novo pela BBC. Então as últimas... Pior que foi, por causa de... Acho que 12 voltas. As últimas 12 voltas eu assisti pela BBC. E foi quando aconteceu o problema lá, né? Com o Kimi e o...
O Kimi, isso.
E o Serginho. O Coulthard falou assim, ó, tem duas maneiras de ver isso. A primeira é que o Pérez forçou demais e bateu.
Uhum.
A segunda é que o Pérez forçou, mas o Kimi viu que ele estava vindo e continuou fazendo a curva como se ele não estivesse vindo e bateu. Os comissários é que vão resolver, porque tem essas duas maneiras de ver. Uhum. Eu acho que pela circunstância do momento... Como o Kimi tinha muito a perder ali, em segundo no campeonato, e aquela hora ele ia perder a quinta posição, né?
Uhum.
Acho que era a quinta, não era?
É, isso, ele era a quinta
posição. E eu não sei nem se ele ia perder aquela posição, porque, na minha opinião, o Pérez ali não ia conseguir passar. E aconteceu o que tinha acontecido um pouco antes, que o Kimi e os dois iam passar por fora da chicane. Eles iam cortar a chicane e iam continuar. Tinha acontecido já antes, não tinha?
Uhum.
Eu acho que ia acontecer a mesma coisa.
Uhum.
Não sei.
Só que no outro caso, os dois foram cortaram
a chicane. Eu acho que ali os dois...
E aí fica 0-0.
Então, mas eu acho que os dois iam cortar ali. Não sei.
Que foi o que aconteceu, que o Alonso foi e ele não foi. Aí os comissários mandaram devolver. Só que o Alonso foi porque o Alonso não tinha para onde ir. Aí o Alonso foi obrigado a cortar. Os caras não entenderam isso e mandaram ele devolver a posição. Mandaram. Então, com relação a não ver, Júnior, eu acho um pouco relativo, embora não tire a razão desse seu ângulo de visão e nem de todos os outros que vêm dessa maneira, porque eu sei que tem certeza que tem gente apaixonada pelo Serginho Pérez. Sim, nossa, é o cara do momento, é ele, o resto é mero coadjuvante. Então, aceitando a opinião deles, eu vou colocar a minha. Quando você sai do túnel, que você vem daquele curvão, você chega no ponto, tá aí, é só pegar vídeo e olhar, você chega a 2,70. 2,70 em Mônaco é muito depressa. por uma curva que não é de alta, você precisa frear.
Mas por uma de baixa.
Sócio, não dá tempo de olhar no, naquele espelho que treme que nem um louco. Luiz Hamilton cansou de avisar, não dá pra ver nada nesse espelho. Porque o troço trepida, é pequeno, você tem aquela baita asa atrás e aquele pneu. Você não vê muita coisa. Então, claro que ele sabia, porque o rádio está avisando para ele. O cara está atrás de você, tudo bem. Mas até aí, a prioridade na chegada da entrada, na saída do túnel, na entrada da curva, da chicane, era do Kimi, porque ele estava na frente.
Não tem dúvida que
diferente
era
do Alonso. O Alonso estava do lado. Aí o Alonso falou, não, eu vou aqui, vai bater os dois e eu danço. É. E o Alonso também tinha um outro problema, que depois a gente vai conversar até, porque aí também é outra teoria de conspiração. O Alonso estava murcho.
Estava desfalcando.
O Alonso estava murcho. Então, com o Alonso do lado, com o Sérgio do lado dele, o Alonso ficou na dele e cortou a chicane. Também não tinha para onde ir e cortou a chicane. O Kimi não. O Kimi vinha sozinho. Mandou o pé no alicate, reduziu as marchas e virou. Quando virou, pé! Opa! Então, isso é um processo de... A aceleração do moleque, ele precisa desacelerar. Não era, talvez fosse aparecer na próxima volta a chance, já que ele estava esperando.
Eu acho que você tem isso. Eu acho que essa sua visão é a mais certa, inclusive.
Não, estamos jogando conversa fora, que eu vou ser os internautas. Estamos só imaginando a dificuldade, você dentro de um Fórmula 1, a 270 na saída do túnel, tendo que frear forte. Por isso que eu acho que o Grosjean assinou embaixo quando ele disse que a culpa foi do Richard. Sabe por que ele assinou? Porque ele disse, eu estava atrás dele, os pneus dele estavam cada vez mais destruídos. Meu, você está sabendo que o cara está cada vez menos com o pneu traseiro e fica grudado nele? Conclusão, saiu do túnel, o moleque lá na frente sentiu que o troço vinha que nem uma flecha sem pena, mandou o sapato no freio, a mula vinha onde? No câmbio dele, o que que deu? Então, Júnior, é só usar a cabeça, Júnior. Ninguém é dono da verdade, mas é só usar a cabeça, dá espaço, dá um pouquinho mais de espaço. E outra, freia porque o cara vai parar, Júnior, você sabe, você conhece freio de Fórmula 1? Freio de Fórmula 1 é brutal, enfiou o pé, o troço para. Não é que diminui, para. O outro veio com o bico apontado para Marte, destruindo tudo, enchendo a pista de caco. Aí é que eu acho que entra a assinatura. Então não fala nada. Romain, o que aconteceu? Coisas de corrida. Fica quieto. Não, ele vinha destruindo os pneus a cada volta, o carro dele estava extremamente instável e de repente ele brecou. Escuta, você queria o quê? O cara vai sair que nem um peão lá para dar uma porrada igual o Pérez deu? Lá naquele muro, embora tenha afastado, chega a 270 lá, tá bom, o outro estava com o pneu de suíço, chega a 250, você acha que não é rápido? Pô. Então, Júnior, eu acho essas coisas que eu me pego no Sérgio. Ele tem um potencial fantástico, mas o moleque está muito louco ainda. Ninguém está querendo pegar o moleque para... Não é botar
freio. Mas é que a McLaren pôs pilha nele, né? Depois das duas primeiras corridas, começaram a falar que ele era muito bonzinho.
Pronto, e aí começa, o moleque começa a se achar. E aí, não é que... A McLaren está jogando fora o potencial dele. Era um potencial que, se trabalhado, se esse moleque, há 10 anos atrás, tivesse um Stewart na orelha dele, hoje seria um meteoro. Pode ser. Só que vai pagar um preço caro, porque vai começar a dar enchida toda hora. E numa dessa, tá certo? O Kubica, que é muito mais inteligente e cuidadoso, está aí manco. Sim. Quer dizer, então é a única coisa que eu acho que precisa tomar cuidado só com isso, é dosar melhor. O seu Intimarche tem que fazer o menino entender que ele precisa dosar, pega os engenheiros, mostra gráfico para ele, explica, ele vai entender. Porque desse jeito, já se ele não for, ele mata um, Júnior.
Não, você tem razão. Quando aconteceu com...
Dá uma analisada, Alonso, não é para me dar...
Ele estava do lado analise. Já no Kimi, ele estava atrás, ele mergulhou ali, entendeu?
Você vê pela câmera on board que ele mergulha, mas o Kimi já está entrando. É a vez do Kimi chegar. Você vê 270, Júnior.
Ele forçou um
então,
pouco.
Então, é isso. Quando a gente troca uma ideia, eu só quero que vocês pensem e se coloca no lugar do outro. Tá certo? Se coloca, porque, claro, o treinador aí, eu tô sempre no lugar do Serginho. É comigo mesmo. Só que, opa, fiz merda. Você precisa ter o pé no chão. Porque é aí que você vai amadurecendo. Não é para botar hábito de freira.
Não, lógico.
Porque o potencial que ele tem, imagina ele usando isso de maneira correta. Porque você vê que quando o troço... Bom, você vê que nível de corrida. Quem, as 10 primeiras voltas, quem só dava Van der Garde, Charles Pique com melhor volta.
Coisa.
Os caras tudo com o pé aqui na orelha.
Carros que são 4 segundos mais lentos.
É difícil, né, Júnior? Nossa, eu estava indignado.
Ah, a corrida foi esquisita, mano. Foi muito esquisita a corrida.
O Vettel, só para mostrar, vocês querem saber como é que eu estava? Olha aqui, ó. Pém, 2 segundos.
Será que finalmente quem estava defendendo os pneus assim entendeu que não dá para ser assim?
Eu acho que sim, né? Mas também não precisava exagerar, fazer teste secreto para prejudicar os outros, né? E agora vem com a história de vaselina, em todo caso.
Não, mas será que o pessoal entendeu o negócio dos pneus agora?
Não, eu espero que sim, tipo, Júnior.
A gente viu carros que são 4 segundos, 5 segundos mais lento, fazendo volta mais rápida. No começo então, Junior, da tá corrida. Não é porque é. No final da corrida, qualquer um faz volta mais rápida, é só trocar o pneu.
Exatamente, está leve e tudo mais. Agora, você vê que no começo da corrida, em relação ao que eles viraram na quinta-feira, estava ridículo. Pega os tempos de quinta-feira, estava ridículo. Tanto é que você vê que a Red Bull estava tão perdida na quinta-feira, e olha que você tinha em Mônaco, Júnior, elementos para te tranquilizar um pouco. Não é excessivamente abrasivo, é bem melhor em termos de piso, de rugosidade, porque não é um piso abrasivo. A média é muito mais baixa, consequentemente, o desgaste é muito menor. E ainda assim os caras ficaram com medo. Por quê? Porque começaram a medir os valores pelo treino de quinta e pelo treino de sexta, ficou todo mundo com o pé atrás. A única que estava tranquila era a Mercedes.
Que não podia nem andar perto.
Não, ninguém andava perto. Dando espaço para cada aquele problema do aquecimento para piorar a deterioração do pneu. Numa pista bem menos abrasiva do que todas as outras. Uma média muito mais baixa, Júnior. Tanto é que você vê. O que fez a Red Bull? Sentiu isso? Botou lá o piloto de teste deles, o Sutil? Não, é o... Oh, meu Deus do céu. O Buemi. Botou o Buemi para fazer 400 quilômetros lá na Inglaterra no computador. E sábado à noite passou a mão no avião e já trouxe uma asa nova. E eles já enfiaram a asa e melhorou demais o carro. E se eles não fazem isso? Iam tomar um charuto, porque o Vettel bem ou mal, segundo, ficou bonito. Eles iam andando na quinta-feira, iam passando os dados lá para a fábrica. E os caras iam pondo lá no simulador. E o Buemi andando, 400 voltas em Mônaco. E aí mudaram o perfil, umas aletinhas lá da parte dianteira, que mudou o perfil do ataque do vento nos pneus. E assim mesmo o Vettel deu uma certa tolerância.
Deu bastante tolerância. Deu.
Então, para não correr risco, ele precisava pontuar, ele sabia que de repente... você vê, e os carros não estavam... Tá certo que a Mercedes bobeou com a entrada do Lewis Hamilton, mas ainda assim eles iam ficar na orelha do Lewis Hamilton o tempo todo. Porque o Lewis Hamilton continua reclamando que continua brigando com o carro. E você vê a câmera on-board do Nico, ele lembra o Vettel nos seus melhores dias. O cara tá guiando o carro. Liga, pega uma imagem com a câmera on-board, você vê o moleque guia. A hora que você foi no Lewis Hamilton, é uma discussão com o carro. Não é não? Então, você vê, tem umas coisas que a gente espera que isso dê certo, tá certo? Que finalmente eles resolvam esse problema do pneu. Agora, não com esse tipo de coisa que fizeram, porque aí está errado. Aí, se você lembrar, a FIA, por muito menos que isso, já tomou decisões muito mais drásticas. O Ayrton Senna cortou uma chicane uma vez, tiraram o campeonato mundial dele.
A agressão tá muito mal explicada, né?
E a agressão ao regulamento agora foi porque agora fica o jogo do tiro meu da reta. A culpa é sempre do outro.
Está muito mal explicado.
A FIA disse que não autorizou porque ela autorizou com o carro de 2010. E outro dia a gente estava falando isso, né? Gente, não adianta testar com o carro de 2010. É outro. É completamente diferente. Vai perder tempo. Quanto aos pilotos, não, mas está errado. Você tem que pôr um piloto atual, só que você tem que convidar todas as equipes. Sorteia três equipes, ou vocês três agora e depois, já que a Pirelli se pôs à disposição, não pode. Quando você proíbe teste, o que nós conversamos aqui, Júnior? Você descarrega, olha lá, seu Buemi, 400 quilômetros no simulador. Quanto custou isso?
Ah, custou caro.
Quanto custou para fazer esse simulador? E no fim o treino sai no xixi, Júnior.
Ainda mais que o treino foi que logo depois da Espanha já estava lá mesmo.
Já tá. Então, custo e o salário, ó.
Baixo. Então, já estava todo mundo lá, só continuaram lá mais dois dias.
Isso então, e moita, hein? Que gozado, como gozado. E até que seguraram bastante, viu? Equipe moita.
E também só agora soubemos que fizeram a mesma coisa com a Ferrari lá em Barcelona.
Exatamente. Barcelona, e moita.
Não, onde foi com a Ferrari? Teve com a Ferrari também.
Teve com a Ferrari também. Enfim, whatever. Mas diz o regulamento no artigo XYZH9 que não pode Foi o que os caras decidiram. Se está certo ou está errado, os caras têm que fazer a conta para ver se vale a pena, Júnior. Porque se você fizer a conta hoje, você não sabe se vale a pena. Lembra que nós conversamos outro dia o custo disso? Quanto os caras gastam com simulador, com isso, com aquilo?
É. Não, fica um absurdo. Ficou, o que está esquisito, na minha opinião, o que ficou estranho, foi que eu acho que a Mercedes deu uma de migué, colocando o carro novo ali.
Porque não duvido que eles devem ter contado uma história que era com o carro antigo e na hora H enfiaram o novo. Agora, me admiro muito o senhor Paul Hembrey, que sabe disso, porque também o dele está na reta. Ele aceitou porque é a tal história. Bom, também, só o meu, porque o dele agora é o que está no retrato. É o dele que está no retrato, que ele é o cara da vez. Então, você vê que, com relação a premiação, o troféu Miguel vai para o Toto Wolff.
Sim.
Foi o Miguel. Você viu o que ele falou?
O quê?
Nós não tínhamos noção do que estávamos testando. Ah, amigo! Pega a Suzy e vai para o Caribe. Ele não tinha noção. Você está de sacanagem comigo. Olha o que ele disse, que primor. Escuta, está no autorrace isso. O que fizemos é totalmente dentro das regras. É verdade, garantiu o voo. Não sei de onde veio, mas se veio dos tricampeões do mundo, assinou. Devia ter ficado quieto. Não sei de onde veio, mas se veio dos tricampeões do mundo, não é assim que deve ser. Ah, é do jeito que vocês fizeram. É. Foi um teste da Pirelli que não tem nada a ver com o pneu desse ano, Pinóquio. A Pirelli precisava desses dados. Não tivemos nenhuma vantagem. É, deu para perceber mesmo. É, e pelo que sei, a FIA concordou com tudo errado. A FIA não concordou com isso. A FIA concordou com outra coisa, segundo a FIA, que foi passada uma outra história.
Se realmente foi passada outra história e a Mercedes fez isso, aí tem que ser punida.
Mas então, e a FIA já está pensando em 10 mil dólares, 50 mil dólares, 40 mil dólares. É o máximo que vai dar de punição.
Mas os outros não vão aceitar isso, hein?
Mas é claro, porque isso é uma infração. O regulamento foi chutado.
Eu acho que a FIA comeu bola, sabia? Eu acho que... Então, porque a história começa assim. Diz a Pirelli que mandou e-mail para todas as equipes.
E as equipes juram que não receberam.
Diz a Pirelli que mandou, que algumas... Não, algumas até responderam. A Red Bull falou que não se interessava, porque isso era fora do regulamento. Ferrari aceitou um mês atrás e a Mercedes aceitou agora. Só que a diferença aí é que eu acho o seguinte: a Mercedes andou com o carro novo. Talvez.
Exatamente. E com os dois guiando, com o Lewis Hamilton e com o Queijinho.
Então, talvez a Mercedes tenha mandado. O que eu falo que deu um migué é ter mandado um comunicado para a FIA, tipo: olha, nós vamos testar aqui os carros aqui para. Para Pirelli, tudo bem, né? E a FIA achando que ia ser carro velho, tudo bem.
Mas a FIA, sabendo, conhecendo os leões, não pode achar isso. Tem que mandar um representante.
Então, isso que eu ia falar. Então, aí
tem que mandar um senhor representante de gravatinha borboleta.
Aí, como a FIA não fez isso, fica ruim dela punir também, né? Isso que eu tô falando. Se eles mandaram um comunicado dizendo que iam testar e a FIA falou tudo bem... Tipo, achando que eles iam testar o carro velho com piloto de teste, e aí eles testam o carro novo. Quer dizer, fica difícil, porque daí vão falar, mas nós mandamos um comunicado falando tudo bem, pô.
E, Júnior, você sabe melhor do que eu que atualmente, entre engenheiros e raposas, 10 voltas assistindo para os caras, 10 voltas, tirou o pneu, mediu quanto gastou, secou a temperatura, os caras já sabem o caminho. E a Mercedes só tinha problema no pneu traseiro. Resolveu o problema do pneu traseiro, acabou, ninguém achou os caras. Pelo menos em Mônaco. Agora, eles juram que não.
Eu não sei se dá para considerar Mônaco, eles andam tão devagar, né, Edgar?
Então, mas esse é uma... Eu não acho que isso... tenha tido influência no resultado. Até porque as Mercedes já vinham há muito tempo. É que eu tenho apostado no Nico em todas.
Nas últimas três corridas.
Porque o cara, a gente sabe que o carro é um meteoro também. Não tenho nada de turbante. É só, eu vou pela lógica.
Aliás, eles fizeram pódio nas últimas quatro corridas da Mercedes.
Então,
cinco corridas,
só que com essa história... E eles continuavam com aquela altíssima degradação e o problema mais nos pneus traseiros. Ora, o que fez o Nico? Tratou de fazer pole, se mandou na frente, pegou sempre ar fresco, média mais baixa, menos rugosidade na pista, tá certo? E controlando terrivelmente, que ele não deu uma banada ao Nico. Nada. Ah, filho, levou o carro para casa. Só que nós todos de bolinha vermelha no nariz, né? Nós todos de bolinha vermelha, porque ninguém podia andar. Aí fica aquela fila indiana, e aí você fica vulnerável, porque se é uma fila onde existe um espaço entre o décimo e o décimo primeiro, você consegue contornar mais voltas. Agora, você está na volta número 32, com um segundo separando nove carros, vai dar merda, Júnior. Porque o tiroteio lá atrás é muito feio.
Exato.
É muito feio, Júnior. Então, Júnior, aí fica difícil. Aí vem o seu Toto Wolff, Kid Vaselina, John Without Army, dizendo que não tinha a menor noção do que estávamos testando. Vai caçar um serviço, ô Totó? Sabe, pô, os caras acreditam em duende e me admira a FIA e a raposa do seu Charles Smith, que conhece, porque ele é o cabeça da história, entrar nessa. Aí tem alguma coisa arrumada. Tá certo que isso não interessa comercialmente para a categoria, que a Red Bull ganhe o quarto campeonato. Mas também não precisa ser desse jeito, gente. Calma. Conclusão, fizeram arrumar o armário, o cara fugiu mais ainda. Você não pode partir para esse princípio, porque você, o feitiço acaba virando contra o feiticeiro.
Não tem dúvida. Apesar de uma coisa que a gente tem que considerar também, né, Edgar? Se melhorar os pneus para a Mercedes...
Deus
melhora para a Red Bull.
Opa, mas não tem a menor dúvida.
Quem deve estar mais bravo com isso, eu acho que deve ser a Ferrari e a Lotus.
A Lotus está espumando porque foi ela que tomou na orelha, né? Para dizer outra coisa.
Porque
né?
Para eles, os pneus o carro deles não tem tanto downforce, né?
Claro.
Os pneus estão bons assim, né?
E a Ferrari, e aí tem uma outra história, Júnior, que eu não sei se você vai querer falar isso mais para frente. Que o resultado de um todo, que ficou bem claro, a Ferrari partiu para alguma inovação, a Ferrari partiu para alguma poesia que não deu certo. E quando deu a encrenca no sábado, você vê que o Alonso, domingo, você viu o rosto dele no grid? Estava com cara de cachorro molhado. Porque não sei o que passa com o coche. Aí sair, não, tá bem, como está Felipe? Bem, vamos nós. Ih, Felipe, vai ser um trompo, você rompeu o coche, levanta o pé,
sócio. É isso que eu ia te falar.
Porque é igual o sistema.
Isso que eu ia te falar, diga, esse papinho de que as duas batidas foram iguais, mas o problema no carro foi só na segunda.
História pra boi dormir, rapaz, no pasto da Inglaterra.
Por favor.
Júnior, esquece. O pai de Fry também viaja na maionese, viu? Para. Exatamente. Não, Júnior, ficou muito claro. Já na primeira, você vê claramente que... Primeiro, ali não tem essa de vinho. Lá os caras passam por dentro, pelo meio, povo. Não tem essa de bump, de estar mais alto, porque a altura de Fórmula 1 é tudo igual. Não pode usar mais baixo que aquilo. O único carro que é um pouco mais alto é a Red Bull, por causa da configuração deles. A traseira é um pouco mais alta. Mas não tem nada a ver o brinco com a orelha. Porque todos passaram onde o Felipe passou 200 vezes. O que você vê claramente, Júnior, no vídeo, quando você vai parando a marcha e passa em super slow, é que o Felipe, a 2 milésimos antes do impacto, está com a mão a 90 graus.
E a roda não gira.
A mão esquerda dele está aqui em cima, Júnior. Sabe onde é que usa a mão aqui em cima?
Para fazer esquina, mano, né?
Não, a uma que vira mais é a Lowell's, que você quase dá 180, você quase cruza o braço, quando não dá uma encostada de um punho no outro. O resto é a Sandevote, aquela que antecede a Lowe's, a outra depois da Lowe's, a entrada do túnel é no máximo tudo até 90 graus. Quando o Felipe põe a mão, porque não considera o momento da freada, considera antes dele iniciar a freada, quando o carro dá aquele pulo e vira ligeiramente à frente para apontar no guarda-reio. Ele começa a levantar o volante, aplica o freio, porque lógico, o troço ali está muito depressa, está uns 250 já por aí, tá certo? E você vê claramente a roda do lado esquerdo dele esterçada, acompanhando o movimento da mão, e a direita reta, um pelinho só mais reta, E não tem, e é o contrário.
Eu falei. Porque
pela geometria, a roda de dentro, a direita dele tinha que estar mais estressada
do que a esquerda. Eu falei isso lá no fórum, os caras quase me bateram.
Mas por quê? Não, mas é assim, esse é o princípio do alinhamento. A roda tem que ser mais aberta e cambar mais a roda de dentro da curva. Ela não só esterça mais, como ela camba, ela inclina, ela camba de maneira positiva, não negativa. Ou seja, a parte inferior fica mais para dentro que a parte superior, no momento em que ela está esterçada. Quanto mais você esterça, mais ela vai abrir. Isso até pela distribuição de peso. Coisa que o Pino Ackermann veio resolver depois de muitos anos, porque no tempo da carroça era difícil, viu, Júnior? Então, você tem que considerar isso. E quando você, por exemplo, ali, você pega a Loves, que está tudo esterçado para a direita, que os punhos estão se tocando aqui, ou seja, você deu quase 180 aqui no volante, a roda do lado esquerdo vai estar muito mais aberta que a do lado direito. Vai estar muito mais aberta. E também mais cambado. Se você fizer isso na maioria dos carros de rua, você já vai ver isso.
Então,
a roda não vira. Eles fizeram algum truque ali, mexeram, que não deu certo. E o Massa pagou
um preço. E depois o Alonso tirou o pé na corrida para não pregar.
Mas claro! Sim, me rompe as ventanas!
Olha, eu não tinha pensado essa do Alonso. Muito bem lembrada, Edgar. Tirou o pé para não pregar.
Olha a cara do cachorro molhado dele. Olha a cara de cachorro molhado dele. Você já viu o bicho com aquela expressão? E outra, você saiu aí, muchacho. O quê? Com a teteia esperando ele no box, ele vai dar um porrão em mão. Tá de sacanagem comigo, né? O sétimo tá muito bom. Meu mãe com a princesita.
Muito bem observado isso. Porque foi esquisita a corrida dele.
Claro. Você já viu o Alonso fazer isso? Ele sabia o dele. É igual... Acho uma merda aqui, muchacho meu, vou ir nas trompas. Não, zap, levantou o pé, sétimo, tá muito bom. Porque eles tinham que dar um tiro. Quinta-feira não veio, Júnior. Não veio. Sábado você viu, não veio. E aí, bom, tem um plano B aqui, serve? Vamos nesse, né? Ó, vai melhorar, mas cuidado que fica um gatilho. E o Filipão, no guarda-reio. Não, mas veja bem, isso foi porque o alinhamento dos planetas, Júpiter ao entrar na terceira casa, pegou uma turbulência, Marte veio por fora, então resolve. Mas ele, só a cada 30 segundos ele perguntava pro engenheiro, e como tá lá? Não, tá indo, tá na pista ainda, e largando lá de trás na zona do tiroteio, e sai daí, olha eu. Que passa, bateu, pezão veio aqui na nuca, sócio. Pezão passou Pérez e quem mais viesse passou Sud e quem mais viesse. Acá ganojó, pero acá me voy a la casa. Não, você tá maluco. Tá mara cara. Eu nunca. Alguém viu o Alonso assim? Não. É porque o Largo de las Ventanas estava cerrado, muchacho. Conoce o Largo de las Ventanas? Em Brasil, conhecido como El Boticário. Então, para, que quem tem, negão. E a princesinha no box esperando, tá de sacanagem comigo. Não, vou dar uma pregada aqui de graça.
Não, e de frente, de graça e de frente.
E de frente, o que é pior. De graça e de frente. E nas duas, Júnior, você olha a posição do volante, a posição do alinhamento das rodas, é exatamente o mesmo, a do lado de fora, porque é um curvão para a direita, ela esterçada acompanhando o movimento da mão aqui em cima, que isso, você nunca chega com a mão ali em cima ali, quando muito você levanta 10 graus, 15 no máximo para fazer aquele curvão. Sim. Aí você vai dobrar 90 lá na Cidevote.
Lógico.
Tá certo? Vem reduz, dobra 90 lógico. E sobe. E aí... O quê? As duas iguais e pega os dois vídeos e vem parando e põe quadro a quadro.
Eu vi os caras colocaram no fora, eu falei, tá errado, essa roda direita não tá virada, meu.
Então, Júnior, não, mas foi o efeito da câmera que é olho de peixe. Para, Leão, para que é olho de peixe. Júnior, é muito simples, Júnior, é só você fazer a conta. Quando você vai analisar uma situação, você acha que o Massa, naquele ponto, tá bom. Então, tá bom. Então, claro, os caras estão soltando o rojão, porque a Ferrari agora convidou o Kobayashi-san para andar com uma S10 lá na Polônia, fazer demonstração. Para Autosprint já está contratado. Já deve ir agora no Canadá. Bom, tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Você acha que o Mas ia bater ali? Corre há 200 anos em Mônaco.
Existe. Lógico que não existe. Não, é a Tamburello. Só faltava alguém falar que o Senna bateu lá porque ele era grosso.
É... Isso, exato. Não, é verdade. É verdade. É isso aí. É verdade. E assim mesmo, você lembra quando ele enfiou os pneus lá, né? Lembra? Então, porque você não pode distrair. Você vem colado no muro e qualquer distração, como é muito rápido, você vê o tempo da hora que ele mexe no volante, é a hora que dá. Porque vem muito depressa. Aquela parede é do lado da tua orelha. Então é uma questão de você raciocinar. Porque uma coisa é você chegar a 270 numa pista larga, com área de frenagem e área de escape. Outra coisa é você vir a 250 e o troço dá uma fugida de frente. Você vê o bico pular. O bico muda, ele pula aqueles 10 centímetros é o suficiente, porque a curva continua, você vai dar no guarda-reio. Arranca a roda. Para não dizer que foi igual, Júnior, também não vamos exagerar, mas eu digo, era exagerado. É que na de sábado, o carro parou com a traseira quase encostada nos pneus. E na de domingo parou com a traseira encostada nos pneus e a frente voltou um pouquinho. O resto foi tudo igual.
Replay, pô. Um replay. Parecia um replay o negócio. Inacreditável. Bom.
E aí, Júnior, vem o seu Pat Fry passar a testar.
É, imagina, sabe, eu falei, tá de brincadeira.
Tanto é que é o responsável aerodinâmico da Ferrari. Quem sou eu? Mas ali é o seguinte, como bem falou meu amigo Euler German, tem que rezar na cartilha do Domenicali, rapaz. E quem não rezar está no olho da rua. E não tem conversa, Júnior. Exatamente, foram situações parecidas, mas muito diferentes, é verdade. Domingo foi culpa do carro e no sábado foi culpa da hemorroida. Pronto. Foi se ajeitar no banco e a hemorroida coçou e bateu. Ah, Júnior, para, me pô, eu tô muito velho, eu tô muito mal-humorado, eu tenho que parar de se correr. Chega, Júnior.
Bom, vamos.
Tomar recibo na segunda-feira é muito, Júnior.
Vamos agora ir para falar da Indy, depois a gente vai para as perguntas, tem muita pergunta sobre as corridas ainda. Bom, a classificação da Fórmula 1, o Vettel, ele abriu mais vantagem, agora ele tá 21 pontos na frente do Kimi.
E se tratando de Red Bull,
perigo. 21 pontos, 107,86. O Alonso ficou com 78. O Alonso não tomou tanto prejuízo assim.
Então, por isso que ele deixa aí. Que venga, vai, muchacho, vai, viaje. Pode ir.
O Hamilton tá continuando na frente do Weber e o Nico veio bem pra frente, tava com pouco ponto, agora tá com 47.
Isso,
é
um bom pulo, isso.
E o Massa com 45. E o Paul de Resta ainda tem mais ponto que o Sutil. Ó, o Paul de Resta tá com...
Tamanho, porque o Sutil andou meio apagado, mas que corridão, viu? Adorei, votei nele. Nossa, que corrida bonita, que cara limpo, que cara inteligente. Passa na hora, mergulha na hora certa, sabe? Dá o bote certinho, pega os caras de cueca na mão.
E ele ficou um ano sem guiar, né, Edgar? Que coisa, né, meu?
Você vê que coisa. O cara quando é do ramo, é do ramo. Ele já começou bem esse ano. Tá bom, não é nenhum exponencial ao meteoro, não. Mas é um cara, é cavalo chegador. Ele é chegador. Se a Force der uma melhoradinha aqui, o Vijay também tá cheio de credor na porta, meu nego. Porque se der uma melhoradinha.
Não sei como esse Nico Hülkenberg consegue dormir. Saiu de lá para ir para.
Você vê? Não, não deve dormir. Deve ser um morcego. Deve ter olheira. Sabe, eu tenho uns amigos que têm uma olheira preta, que a gente até brinca e chama de zorro, né? Porque tem aquela olheira preta aqui embaixo. Acho que é problema do Figueiredo, sei lá o que é. Mas é igual, o Nico deve ser igual, porque, pô, saiu de lá, o carro é um foguete. O carro, você viu o carro...
Nós até falamos, né, tem o Loucos gravado, o pessoal às vezes, né, é só... O Loucos tá lá, pessoal, é só baixar. Quando ele assinou lá, disse que ia, nós falamos, ó, tá trocando 6 por meia dúzia, então talvez seja trocando 6 por 5, hein.
Olha lá, não teve dúvida. Não teve dúvida. E ele vai encher o saco. Você vai ver só, esse cara ainda vai encher o saco, porque o carrinho é redondinho e não tem muita poesia lá. Declarações da Force, muito poucas. O engenheiro, nothing to declare. Ou então, engenheiro, no comments. Só, trabalho na manha e fazem na manha e o foguetinho vem pim, 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 pim. Tá bom, deram uma bobeada que o de resta perdeu o Q3. Isso acontece. Outras equipes grandes também já ficaram fora do P3, então eles estão no lucro. Então é um carrinho que vai encher o saco. Nossa, adorei a corrida do Sutil. Quietinho, veio. Olha, se ele larga um pouquinho mais na frente, esse cara ia torrar o saco de muito nego bom lá na frente, viu?
Bom, vamos atravessar o Atlântico, vamos lá para Indianá.
Vamos pro vírus junto.
Vamos levar o vírus para lá.
Vamos levar o vírus para lá, porque lá ninguém quer passar mais na frente.
Eu perdi só uns 20 minutos de corrida, assim. Eu comecei a ver, depois aconteceu alguma coisa, perdi os 20, depois vi toda a corrida.
É mesmo? Mas que coisa que aconteceu domingo? Você perdeu vários lances.
Então, de manhã acabou a luz, né?
Ah, ih, não acredito. Isso ainda acontece em São Paulo? Pensei que fosse só uma exclusividade aqui em Curitiba.
Acabou a luz, 11. Teoricamente, se não tivesse tido a bandeira vermelha, daria para ter visto a corrida. Acabou a luz 11:10, mais ou menos.
Pô, louco, mas aí também já é vingança, viu, sócio? O luz não acaba, o luz tem que acabar 8h30. Não, porque quando acaba o horário cheio, eu fico apavorado. Quando acaba quebrado, 8h15 volta logo. Agora acabou 8, 9, ou 10, pode almoçar na rua só, se não volta tão cedo.
Meu. Domingo acabou a luz, mas na Indy não foi luz, não. Eu não sei o que aconteceu na luz. Não sei o que aconteceu com a Indy. Alguma coisa, eu perdi algumas voltas só, mas nada demais também.
Mas foi bem legal, viu, Júnior? Eu não tenho do que reclamar. Bastante troca de líderes, sabe? Eu gostei da corrida, muito, muito interessante. Tanto é que fiquei com calo na região glútea, porque fiquei sentado o dia inteiro.
Assim. O Jafone é um belíssimo comentarista.
Ah, sem dúvida, né? Ele sabe das coisas. Ah, não, o Filipão sabe das coisas. Graças a Deus.
E sabe falar. Né?
Sabe, coloca de tem a manha, tá ali escutando, passa a informação certinha. Nesse ponto é maravilhoso, viu? Compensa.
O Luciano e o Bolacha, apesar de todos os defeitos dele, ele não tem aquele do Galvão.
Não é deixar o cara falar,
né, meu?
É, exatamente. Ele troca de vez em quando Jesus por Genésio, mas que nem a grande cantora. Maravilhosa! Nossa querida cantora vai interpretar o hino americano, ela que ganhou o Grêmio. Mas será a grande atração. Quem? Vencedora do Grêmio, aí a coordenação, Grêmio, Luciano, Grêmio, pois é, o Grêmio, mas isso acontece, Júnior, eu também dei tanta derrapada na vida, porque que só eu posso dar, ele também pode, tá certo, então de vez em quando, vai Genésio, Jesus, Jesus perdeu a freada, olha, cuidado com esse Carlos Munhoz, vai se arrepender amargamente. Quase que o cara ganha a corrida.
Pra se relarga, eu tava de pé na mesa, Júnior, que se lá o coisa não bate, o italiano lá, o Franchitti.
Se o Franchitti não bate, dá aquela relarga, meu Deus do céu, eu tive um calipso. Dando uma de Luciano do Vale, eu tive um calipso que eu me lembrei da chegada da Indy Light. Ganhou o quarto, deu o pulo do gato, saiu do vácuo e passou um pentelionésimo de milésimo.
Aliás, chegaram os quatro quase lado a lado.
Não, exatamente. Não, foi sensacional. Tinha trio wide e o moleque saiu na hora certinha e botou um pentelinho na frente. Pentelinho.
Sensacional.
Que coisa, gente.
Agora, para acertar o nome do Ryan Hunter Hay,
tava difícil. Ah, não é complicado.
Eu dava risada toda hora.
Não, é complicado. Risada, nunca acertou, né? Não, ainda bem que depois de 40 anos acertou do Bud Lizier, né? Porque nunca acertava também. Nunca acertava. Isso é do meu tempo, imagina. Mas isso é assim.
A única coisa que eu tô achando na Índia, já faz algum tempo isso, mas principalmente nessa, na 500 milhas, é o seguinte, né? Evidentemente que hoje em dia não se pode mais ter uma corrida perigosa como era antigamente.
Nossa senhora, a morte por atacado. Tinha cinco coronéis lá na porta antigamente.
Mas por causa disso, ficou assim uma corrida onde vai todo mundo de pé cravado o tempo todo, né, Diga?
É verdade.
Então, mano, aquele desafio de Indianápolis, né? De o cara conseguir fazer a pista com o pé cravado, não tem mais, né? Ao contrário, os caras não querem andar na frente, né?
É verdade. Não, agora não quer, exatamente, para não tomar do vácuo.
Para poder economizar.
É o tal de todo mundo vai tirando. Você vê as cabeças olhando na reta do espelho, e os caras não sabem. Pô, sobrou para mim, sabe? Os caras estão deixando passar. Não, nesse ponto deu uma baita melhorada. Porque a gente ficava num motel, quando ia fazer, a gente ficava num motel mais ou menos a uns 80 quilômetros de Indianápolis, mais ou menos, né? Porque ficar em Indiana é bobagem, não esquece. Então, a gente ficava no motel campeão, tinha uma ótima cama, ótima televisão, um bom chuveiro, basta, né? A gente ficava o dia inteiro na pista, chegava à noite morto, já rangava no caminho, comia aquele steak sem vergonha, com aquela french fry para enganar, com ketchup, né? Enfim, fazer o quê, né? Eu chegava semi-morto no hotel, capotava para tomar aquele super café com ovo estalado, ovos mexidos, aquele café saudável, né? Bacon, aquela maravilha de manhã, né?
3 mil calorias de café da manhã.
América! Bom,
E aí eu me lembro, quando eu cheguei no motel, eu falei, nossa, aconteceu alguma tragédia? Tinha 6 coroné alinhados lá dentro. Eu já perguntei por causa da recepção, alguma tragédia aqui por perto? Falei, não, o pessoal veio para enganar. Pô, louco! Sabe, o coronel é o caminhão do... É o papa defunto do IML. Lá chama coroné. É, acho que é a empresa lá, sei lá, viu? Mas graças a Deus que isso melhorou. Ah,
melhorou. Mas nossa, tirou um pouco senhora. Também, assim, da tensão que era a corrida, né, Edgar? A corrida era tensa antigamente, né?
É, demais, é verdade.
Você começava a coisa, você ficava o coração na boca, né?
Exatamente, é. Que horas vai sair aquela super panca que vem aos pedaços, lembra? Exatamente. Passava eixo dianteiro, roda, depois passava o motor. Aí quando a fumaça estava baixando, passava o coque virando. Com as pernas do cara de fora, lembra?
Isso.
Oh, os americanos vibrando na arquibancada.
Nossa, agora senhora. Não tem. Agora tem uma coisa interessante que a gente tínhamos um espião na pista?
Tínhamos um espião?
Na pista. Da confraria.
Ah, não era o Nobody.
Exatamente.
O Nobody estava lá.
E ele me falou duas coisas muito interessantes.
A gente infiltrado.
Primeiro, que os americanos estavam torcendo pro Tony Kanaan.
Ah, isso deu para perceber.
Então, porque falaram isso na TV, mas eu falei, será que não estão exagerando?
De repente. Não,
mas ele falou que não. Aliás, eu nem perguntei. Ele me falou sem eu perguntar.
É verdade. Mas eu fico contente porque o Tony merece, viu? Ele é um cara
mas
fora
que
de
coisa,
série.
Porque tinha um americano na disputa. O Ryan Hunter Ray estava lá.
O Ryan nunca acerta, estava lá. E é um deles, né? O Andretti
também, os dois, né?
Imagina! Nossa, esse então, os caras já lembram do avô, do filho, dele. Não. Tá certo? Pois é, não, mas não adianta. O Tony conquista todo mundo mesmo, não adianta.
O pessoal não gosta do Frantic. Por que será, né?
Talvez você vê, e é super amigo do Tony. Chegaram até a sacanear dizendo que ele bateu de propósito. Isso é teoria maligna de conspiração.
Parece que os caras, ele perguntou lá e falaram que é porque o Tony Kanaan é mega simpático, atende todo mundo. E o Dario Franchitti parece que é um narizinho um pouco empinado.
Não, ainda mais que casou com a outra. Aí é que subiu a crise.
Engraçado, mas eu não sabia disso. O Dario Franchitti não me parece um cara com nariz.
Não parecia, mas gozado. Na época da DTM ele era bem mais acessível. Opa, na época da DTM era um festival com ele, em italiano ainda. De gargalhada. Nossa. Não,
vai ver que aconteceu alguma coisa, né? Que ele ficou com uma...
Também começa a ganhar muito anel de Indianápolis, muito anel também. A bonita também não é fácil, viu? Então, às vezes, sabe como é que é, né? Por falar em bonita, Milady. Milady na F1 de negro, em black. Luiz Hamilton. E Luiz Hamilton com o Bulldog. para com isso. Mas eu não entendi a panca dele, não, viu, Júnior, do Franchitti.
Eu também não entendi.
Será que ninguém encostou nele? Porque quando pega, ele já vem esfregando. Eu acabei não vendo se alguém tocou nele. Ele não falou nada.
Eu acho que ninguém tocou, não, viu? Acho que talvez ele tenha pego ali um vácuo no meio da curva, sei lá.
Porque, Júnior, a bem da verdade, nossa, fiquei super feliz com a vitória do Tony, independente dele merecer ou não, mas eu estava preocupado com aquela última volta, viu? Tinham 3 mais o Ivando na orelha dele.
Esse Carlos Munhoz, meu...
Nossa, o que é isso que eu votei nele? Por isso que eu falei pra você, chefe, não dá pra votar em 2, hein?
Isso?
Votei, o moleque é um demônio. E outra, esse é inteligente, viu? Esse é o lado, ele é ticano, se eu não me engano.
Não, acho que é venezuelano ou colombiano.
Exatamente, porque esse é inteligente. Esse é inteligente. Você viu como ele se coloca bem? Como sai na hora certinha e vem? Esse é o contrário do outro,
Não sei não, Edgar, se não tem mais uma volta, viu? Se não dá amarela ali, tem mais uma volta de verde?
Então, mas eu fiquei... Sabe quando você... Primeira coisa, controle na mão. Controle na mão, qualquer coisa eu já mudo de canal. Rapidinho, não quero ver. Então, porque não aguento mais, né? Porque sair da sala, fica o som, sem disputa, não quer, mudo. Então,
falando em som, teu som tá só num canal agora, Edgar.
Tá só num canal? Então, problemas do glorioso Skype, porque pra mim está estereofônico aqui. Estereotelefônico. Então, Júnior, eu já mão no controle e de pé na mesinha. me vem com graça. Tchum, aí ele passa o Hunter Rey. Eu falei, opa, será que ele perdeu a corrida aí? Ah, que legal. Aí, Franchitti on the wall. Nossa, que alegria. Aí sabia que aí não tinha mais como. Mas eu estava preocupado, porque Hunter Rey, Munhoz, até o Elinho tinha chance, quer saber?
Na hora eu confundi tudo, né? Porque na hora que deu amarelo, sabe o que eu pensei? Falei, putz, agora eles não vão acabar a corrida de bandeira amarela.
Vai ter mais uma.
Eles vão esperar.
Eu também achei igual a NASCAR, eu me lembrei da NASCAR. Eu
confundi tudo, né? E achei que... Demorou pra cair a ficha. Só quando eles começaram a insistir lá, que não, ganhou. Aí eu falei, bom, ganhou, então ganhou.
Não, que bom, é verdade, porque... Não, agora não dava mais, porque também faltava duas voltas. Aí sei lá o que aconteceu. Puxa, que bom pro Tony, viu? Legal. Não, tava faltando essa na carreira dele. Porque ele é um cara fora de série, ele é um cara muito humano, é uma criatura de outro planeta. Adoro o Tony. Nossa, ele é um cara sensacional, ele merecia isso. Ele merecia esse anel.
Merecia, e acho que...
Foi um cara dedicado. Nossa, me lembro da primeira corrida dele. Primeira não, porque... Mas a primeira grande vitória de destaque quando ele chamou a atenção lá na fazenda do Ayrton, uma festa que o Ayrton fez lá. Ele ganhou, né, o Tony? E, porque o Ayrton deu a bandeirada, saiu correndo, montou num kart, saiu em último.
Eu lembro disso.
E o Tony, já naquela época, até o pai dele era uma simpatia. Nossa, a gente ficou conversando horas a fio. E, nossa, o Tony, a gente já brincava muito com o nariz dele, né? E ele sempre foi muito gozador. Ele Júnior, merece 10. Justo, mas que eu fiquei preocupado,
Não, essa vitória dele assegurou ele na categoria por mais um tempo.
Que bom. E ele merecia mesmo. Tomara que até tenha uma chance numa equipe boa. Que não tenha um pouco de medo dessa KV, viu? Se isso servisse para alavancar, mas dito que os caras lá são mão de vaca,
Sirva até para ele melhorar de equipe, né?
Então, é isso que eu espero, minha esperança, quem sabe, Pô, volta para André, os Andretti gostam tanto dele, eu não sei o que aconteceu lá, mas, sei lá, de repente ele volta para lá ou vai para uma equipe boa, mas foi mesmo, e a corrida, eu gostei da corrida. Não, apesar de 500 milhas, olha, não faltou, sabe, foi bem a corrida, foi muito gostosa, com muitas alternativas, trocas de posição. Foi muito legal, muita ultrapassagem. E essa coisa interessante, agora pegou essa moto que ninguém quer passar na frente, né?
Engraçado isso.
Ninguém quer passar na frente. Eu falei, será que isso foi uma mutação do...
Foi uma mutação, foi muito boa essa sua.
Que no fundo é a mesma coisa. Ou você não querer passar em primeiro ou levantar
o pé mesmo.
E não é pneu, viu, sócio? É vácuo.
É exatamente isso. É isso aí. Bom, vamos para as perguntas, vai.
Peraí, deixa eu só te fazer duas perguntas antes, Júnior. Então, antes da gente encatar nas perguntas. Júnior, tá bom, estou muito contente de tudo, mas eu quero fazer um comentário aqui em off com você e com os amigos. Eu não escondo que eu torço muito por ele, independente de ser a nossa esperança, mas está na hora do nosso Filipinho Nasser ganhar uma corrida, viu, Júnior? Precisa ganhar. Júnior, não aguento mais ver ele terceiro, quarto, porque os caras não querem isso. Júnior, tô comentando em off, adoro o moleque, torço que não é um desgraçado pra ele, quando eu peço, não perco nenhuma corrida, e fico, vem, fico me desgastando. Então, Júnior, aqui em off, um pedido meu, assim, uma reclamação minha pra você e pros amigos, que é a minha família, tô falando com a minha família, até com as discordâncias dentro dela, que isso existe mesmo dentro das famílias. Tá na hora do Filipinho ganhar uma corrida. Na hora. E o seu Nelsinho, pelo amor de Deus, precisa desencalacrar desse 20º lugar. Precisa vir pelo menos para 14º ou 11º. Desencalacra, Nelsinho. Vem mais para frente, porque não sai dali, não sai. E agora encalacrou com o Pastrana e não se desgruda.
Andam os dois juntos direto.
Que coisa, o tempo que o Pastrana também para ir buscar lá.
Hã? Edgar,
então, Júnior, é só isso, uma confissão aqui em família que eu queria fazer para também me sentir um pouco melhor. Porque esse troço fica meio encalacrado na minha garganta e eu fico torcendo e eu sinto que está faltando uma vitóriazinha para o Nasser. E o Nelsinho já começar a chegar, sabe? Chega mais, Nasser. Vem aqui, 10º, sabe? Vem para cá, 9º, 8º, para começar a enturmar no bolo da frente. Eu acho que enturmou no bolo da frente, engata. Mas é só um pedido de um torcedor fervoroso.
Não, são dois. E o Felipe Nasser realmente precisa vir. Porque senão ele vai precisar de muita grana para ir para a Fórmula 1.
É esse o meu medo. É. É esse o meu medo. Aí ele vai concorrer com os pé de breque que tem dinheiro.
Isso, isso.
E aí vai ficar ruim, porque nessa altura do campeonato, com esses custos cada vez mais interestrelares, vai ficar difícil, viu?
Vai ficar difícil. Enfim. Bom, vamos lá então. O Ror pergunta assim para nós. Uma pergunta de uma forma diferente. O Pérez é A, corajoso, B, alucinado, C, tresloucado, D, um animal de cela, E, todas menos a A.
Não, um abraço. Não, na realidade o menino é atrevido, tudo, mas ele precisa se conscientizar, porque assim ele não vai conseguir nada. Ele vai acabar conseguindo uma inimizade mais do que ele já tem. Os caras vão acabar escanteando ele. É uma pena que vai se perder um piloto que tem um potencial muito grande, mas que falta acabamento. Se ele não der um porrão antes, não acabar levando um junto com ele. Porque assim ele não adianta nada ele sair batendo em todo mundo e depois também não acabar a corrida.
Sim.
Porque é um cacuete, Rory, que ele já traz o tempo da Sauber. Só aquele segundo lugar que escapou quando todo mundo achava que ele podia ter ido para cima do Alonso. Mas não foi, porque aí também nem o pneu aguentou mais. Então, aí já disseram que não, que era motor Ferrari, mandaram ele levantar o pé. Aí já entram outras conjecturas, né, Rory? Então é assim, é um piloto com muito potencial, porra louca como todo moleque, tá certo? Isso é inerente da idade. Não adianta, porque nessa idade e outros, tem que falar 200 vezes e mostrar, tá certo? Então é a mesma coisa na época que eu falava para o Edgar assim, filho, cuidado com esse negócio, cuidado com a AIDS, deixa comigo. Aí eu ficava apavorado, porque assim, deixa comigo. Aí eu ia no porta-luva do carro dele, não via uma camisinha, sabe? Deixa comigo, não via uma camisinha. Até o dia que eu peguei uma fita, mostrei para ele e falei, agora vamos lá no Emílio Ribas. Mas foi, hein? Aí você abriu o porta-luva, caía a camisinha, caía, tinha no bolso, na orelha, atrás. Porque eu não quero olhar. Ah, malandro, você tem que mostrar o que você fala. Você é bundão, você é, sabe, orelha, entendeu? Então, só mostra, garotão, isso assim, não vai no paciente terminal, não. Vai no terceiro estágio, aqui, ó. Dá uma olhada, garoto, não quero olhar. Então, se pegar alguém que tenha paciência e mostre para ele que se ele usar inteligência, como o Munhoz usou na Indy, ele tem tudo para brilhar, para ser o cara de amanhã, porque idade ele tem. Essa porra louquice é própria da idade. Então, não é catequizar, não é pôr hábito no moleque, não. É usar o potencial dele com inteligência, atacar na hora certa, porque gana ele tem, a faca está no dente, é só esperar o lugar para passar sem bater, que se for para passar batendo, ele vai bater em todo mundo e não vai chegar em lugar nenhum, Rory.
E a segunda pergunta, essa eu vou fazer depois, que outros fizeram também, vou fazer depois. Aqui, olha, o Adriano F1, Edgar, conta aqui uma história de um outro jornalista aqui que estava com você, lá em Mônaco, quando naquela disputa do Senna com o Mansell.
Nossa, foram várias, mas essa de Mônaco... Ah, tá.
Essa de Mônaco. E conta aqui que você ficou doido.
Ah, mas eu endoidava toda hora.
É.
Né? Doido. O que ele descobriu?
Então, E eles, no final, ele até diz assim, ó, os caras das emissoras de outros países até pararam de narrar para assistir aquele espetáculo radiofônico. No fim, o Senna ganhou, o Edgar acalmou e as cabines não desabaram sobre a pista.
Os caras já querem derrubar a cabine na pista.
Foi isso mesmo, Edgar?
Quem que contou isso?
Foi o Adriano F1, que contou que leu isso em outro site.
Tá. O Adriano... Adriano, você vê, a gente também é. Não, na realidade o que acontece, Adriano, eu era meio que tipo sozinho, até porque o locutor não viajava comigo, né? Tinha os outros companheiros das outras emissoras, mas, e outra, eu era amigo de todo mundo. Eu era amigo de todo mundo, me dava bem com todo mundo, e os caras pegavam muito no meu pé. Então a minha vingança era o Ayrton, né? Como tinha sido o Nelson lá atrás. Eu passei por causa do Nelson, o escândalo que eu fiz no Canadá, quando o Alan Jones não chega para nele, a choradeira, o escândalo que eu fiz em Las Vegas, quando ele foi campeão por um ponto em cima do Reutemann, são coisas que a gente não esquece, mas isso é inerente, é nosso, né? Porque, e outra, os caras não estão acostumados.
Então, aí às vezes você perde a estribeira, né? Como de pô, Ricardo, eu também perdi a estribeira uma vez, dei uma cadeirada num francês.
Sério?
Na sala de imprensa. Opa, mas me tirou do sério. Porque é normal. Eu vivia pedindo cabine telefônica para os caras, porque eu precisava passar boletim. Não tem, você tem que passar boletim. Aí você ia lá nas cabines, era um parto, não tinha cabine. E outra, boletim em rádio, você tem que falar um pouco alto. Sim. Não tem como.
Sim, sim.
Sabe, não, você não vai murmurar, sabe, locutor de FM a 1h10 da manhã, sabe, falando no ouvido da bonita. Então, é, e esse francês já era um puta cara mal-humorado, tava de mal com a vida, sabe, o cara já, ninguém já gostava desse francês. E ele vivia me enchendo o saco com esse negócio de fala baixo. Um dia eu tô no meio de um boletim e ele vem me encher o saco, não teve dúvida. Eu acabei o boletim, encerrei, terminei tudo, foi dele uma cadeirada.
Nossa!
Para todo mundo na foca.
Nossa!
Mandando reclamação pra cá. Mas isso acontece. E, por exemplo, com a italianada, todos os meus amigos, Morosini, Cesare, Léo, enfim, a gente brincava muito, então era uma brincadeira sadia. Então, quando ele dava as caras, nossa, mas você não imagina que eu infernizei eles quando ele fez aquela pole em Mônaco, que eles já estavam tomando champanhe no box, que o Berger era pole, o Ayrton estava na última volta, tinha acabado a classificação. E o locutor gritava: é finito, finito la qualifica, Berger prima, però Senna è la parabolica. Ah, eu subi na mesa, adesso fai la pole. Você não sabe que eu pulava, o Ayrton passa e cravo, Berger. E tava o advogado, o Luca, o chefe da equipe. Nossa senhora, que eu sapateei em cima daquela mesa, você não faz ideia. Então, claro, em Mônaco não foi diferente, né? Porque, e era assim mesmo, as encrencas, na Hungria você arrumava uma encrenca de 10 em 10 minutos, lá o lugar é estranho, as pessoas são estranhas, já começa o cara quando já vai carimbar o teu passaporte, ele fica olhando 10 minutos para você, e não é para olhar para a foto, que está olhando para mim? É, sabe, e você diz, bom, acho que vão me mandar aqui para Tunísia, porque... aí você chega na Austrália, vindo da África, tem que tomar 154 vacinas... Eu não tenho saco para essas coisas. Então, realmente, esse acontecimento foram vários, viu, Adriano? Vários. Nossa, dá para contar uma novela aqui. Mas, assim, realmente, nós tínhamos a nossa turma, né? Mas, claro, na corrida, cada um tinha que se virar para o seu lado. Então, a gente se via no hotel de manhã, no café, e depois só ia se encontrar à noite para jantar. Com outros detalhes que depois eu conto. Então, em Mônaco era um lugar que e aí ficava todo mundo, porque não era assim, por exemplo, que nem Monza, que você ficava num canto, outra rádio ficava no outro. Não, Monza fica todo mundo apinhado dentro de uma saleta. Então, o que vaza de narração de um no microfone do outro é um negócio impressionante. Porque, claro, está todo mundo no mesmo lugar.
Lógico.
Então o Ayrton dava aqueles bailes dele, eu ficava insuportável, eu tirava o sapato e batia na mesa, não queria nem saber. E o inglês vinha e põe o microfone na minha boca. Quantas vezes o inglês vinha, tinha uns franceses também que eram muito legais, da Rádio France, que não, teve um francês muito gentil, ele escreveu um livro do Balès, Monsieur le Président, e o Patrick Camus. Eles vinham e põem o microfone na minha boca. Eu comemorava, eu não queria nem saber, é nós, entendeu? E às vezes tinha uns que me olhavam, porque chegava cara novo, olhava, mas quem é o tapuia? queria nem saber. Então, e aí os caras acharam que eu ia, porque aquela cabine balançava mesmo, eu pulava mesmo, queria nem saber. Então, porque realmente era muita legal. Com o Nelson, então, era tiração de sarro duplo, porque o Nelson tirava sarro na pista, eu tirava sarro na cabine, e eu tirava sarro no pit lane. Que era realmente o mais gostoso da história, né? Então tem em cima disso tem história muito engraçada, que muitas, nossa, foram muitos e muitos anos aí, fora as viagens de Jerez para o Estoril e vice-versa, os testes de inverno, que era muito mais gostoso, porque no teste de inverno não tem essa tensão da corrida, aí então é que, aí vira zona, aí vira zona, né? Uma turma muito agradável, mas enfim. Bons tempos, de muita saudade, né? Obrigado pela lembrança. Aquele dia foi um perereco mesmo. Eu não derrubei aquela cabine porque Deus não quis, porque a minha vontade era jogar a cabine lá no meio da pista, viu? Mais uma alegria com o seu Nelson. Todos eles me deram, né? Seu Nelson, seu Ayrton, seu Emerson. Ah. É, nossa, quantas vezes naquela salinha, que naquela época eram saletas, né? É. Junto com o Emerson, com o Yucinho, ouvindo os dois discutirem o que se tinha que fazer no carro, as dificuldades do Copersucar. Nossa, nem fale. Outros tempos. Outros. Mudou muito a Fórmula 1. Aquele tempo era bem mais gostoso.
Bom, aqui o Kaique, nós já falamos sobre o Luciano e o Galvão aí, né? cada um tem, como o Edgar falou, cada um tem seus problemas, né?
Claro, claro.
É, o Heriberto, ele fala aqui...
Opa!
Heriberto Macedo, ele fala aqui da punição, se vai ter punição ou não no caso da Mercedes. A gente não sabe ainda. Teoricamente deve ter, né, Edgar?
Espera-se, né?
Apesar de que se a FIA... Se eles tiverem algum papel da FIA, vai ficar esquisito também punir, mas sei lá. Tá.
Não, eu aí prefiro ficar com essa colocação que você fez. Eu acho que eles contaram uma história para a FIA confiou, acreditou em Duende, e eles chegaram lá e eles mudaram, porque acho que a cobrança lá está grande, o Nick Lauda não quer saber deixar o dele alinhado, o Toto Wolff também não, isso de povo não tem nada, já estamos aqui mesmo, os carros estão aí, mete as gomas aí, vamos ver o que acontece.
É, deve ter sido
isso. Agora, ao mesmo tempo, não quero que vocês achem que eu estou justificando a vitória do Nico com isso, não tem nada a ver o brinco com a orelha, porque a pista de Mônaco é totalmente a par média, mais baixa, pista não é, não é abrasiva, não tem nada a ver. Foi uma vitória mesmo muito bonita do Nico e os outros ficaram temperando a ponto da penúltima volta o seu Vettel meter 2 segundos mais rápido nele mesmo. Tá certo? E a ponto, e vocês são mais testemunhas do que eu, das primeiras 10, 15 voltas, era uma briga entre Vandergaard, Charles Pique, para ver quem era mais rápido. Escuta, vocês estão de sacanagem comigo.
Exatamente.
Né? Então eu acho que assim, a FIA agora precisa tomar uma medida, porque senão agora que tem o perigo, como só tem cobra criada, né, Júnior? O perigo de virar uma zona é agora, porque truque os caras têm. Não vem me dizer porque tenha, não. É. Por isso que eu tenho certeza que na Ferrari inventaram alguma coisa em cima da hora, porque o Alonso estava murcho.
É, exato.
Principalmente depois que avisaram pelo rádio, que ele passou e viu, era uma Ferrari? Era. Quando ele viu a Ferrari, meu amigo...
Muito bem lembrado, levantou o pezinho mesmo. Mas tá certo, ele levantaria também, todo mundo levantaria, né, Edgar?
Ah, sem dúvida.
Que vai pregar no muro em Mônaco, não vai.
Para, quem tem, tem.
Lógico.
Para, ainda mais com aquele pitel no box esperando. Pode parar.
Mas aí o Heriberto fala duas coisas aqui que eu não concordo, né? Heriberto, primeiro ele fala que o queijinho tá dando pau no Hamilton e a única que o queijinho não chegou na frente é aquela que não deixaram ele passar. Não, é uma verdade, porque...
O Heriberto!
Não, é uma verdade. No Bahrein, o queijinho largou na pole, chegou lá atrás, o Hamilton chegou pra frente dele.
É, isso aí. O Heriberto, são dois temas, são duas palavras mágicas nesse programa. É Luiz Hamilton e Buchão. Não toque nesses nomes, são mitos, Heriberto.
E o Heriberto conseguiu tocar num terceiro aqui ainda.
Não, quem seria?
Ele falou assim, ó... Ele, pra falar do Pérez, né, se era o novo Grosjean ou o Maldonado, ele disse que não vai longe, que a longe já deram indiretas, e pra ele se tornar um Montoya da vida é um pouco.
Agora você forçou, Heriberto.
Heriberto, eu não vou nem fazer mais pergunta sua aqui no programa.
O Heriberto tá de executivo na foto?
Isso.
Ele tá de executivo, cuidado que ele vai tirar a sua gravata, Heriberto. Agora você forçou, quando tocou no Montoya, agora você foi muito além do horizonte. Foi,
vai ser banido assim, Heriberto.
Foi, exatamente.
Falta ele gostar do Buchão também agora.
Não, é verdade, não falta mais nada. Como disse, muito bem disse meu amigo Euler German, acho que o Júnior, no final do programa de hoje, deveria colocar aquela música Sentado à Beira do Caminho, uma homenagem a Fernando Alonso esperando pelo título de 2013.
É isso mesmo.
Eu não posso mais ficar aqui. Heriberto, não força, não dá sopa pro azar.
Bom, e depois ele dá os parabéns pelo Tony para a Sentadinha, nós também damos. E ele, Beto, é tudo brincadeira, né? Você sabe.
Claro, claro. Mas isso é que é gostoso. Pô, pegou na ferida, Luiz Hamilton. Montoya, não, tá de sacanagem. Não, isso não.
Não, isso, eu já, quando o Queijinho fez a pole, eu falei, o Júnior deve estar azedo. Quando o Luiz Hamilton perdeu o segundo lugar, eu falei, ele deve estar quebrando a televisão.
Não,
eu
falei, pô, não é possível. Eu sou, né? Vai ser quarto lugar, não tem como, né? Nunca ia passar uma Red Bull, né?
Não, não tem como. É. Não, e o Weber ia cozinhar tudo ali. Tanto é que ele tentou, mas o Weber foi até limpo. Achei bem legal a atitude do Weber. Foi. O que não é comum dele. Ele já ia, podia dar uma rosnada ali e já mandar os dois pro espaço ali. É.
Bom, Duílio. O Duílio pergunta se a gente já foi em Indianápolis. O Edgar já. Uhum. O Edgar já foi várias vezes lá. Já falou até do museu que tem que ir, tudo.
Ah, perdi. Eu espero que o Nobre. Nossa, o Nobre vai voltar com 500 mil fotos.
Eu estive lá, mas não em corrida. Eu fui em Indianápolis, mas não estava tendo corrida. E só por fora já impressiona aqui.
Ah, é verdade. É.
Parece um mega estádio, né, Edgar?
É, eu por isso que eu acho que. Eu acho assim que. Por isso que eu te digo, um dia que você puder vá, porque aquela tirinha de brick wall merece um beijo.
Merece, né?
Ah, aquela merece. Do tempo do Ray Harron. Quando os caras andavam... Bom, antes até que andava na terra, né? Por isso que quando puseram tijolo já era uma maravilha. Quando puseram tijolo era um avanço assim absurdo. Porque na terra, 120 de média com aquelas onças. Era 120 de média com aquelas onças. Então, realmente é um lugar imperdível. Para quem gosta, deve... Ué, não tem quem gosta que vai a Roma? Vai a Indianápolis. Indianápolis, Le Mans, Las Vegas. Tem que ir nesses lugares. Lógico, não pode perder.
Lógico. O JCS pergunta quando eu vou entrevistar o Tony. Vamos ver se esse ano der a gente entrevista ele.
Ia ser um papo bem legal seu com ele, viu, Júnior?
Bem legal, vamos ver.
Nossa, quanta coisa interessante ele ia contar.
Vamos ver. Então, provavelmente a hora que tiver um espaço aí na Índia, a gente tenta conversar com ele. Isso. E queria saber, ô Edgar, ele queria saber de você se você levantou da poltrona nas voltas finais da Índia.
Levantei sim, Jota. Levantei porque eu tava preocupado, viu, Jota? Tava com o controle na mão, porque a minha fuga é que nem quando jogo São Paulo. Jogo de São Paulo eu só assisto com o controle na mão. Quando o adversário passa do meio do campo, eu já mudo de canal. Aí dou um tempo, fico imaginando a jogada, aí bom, agora acho que posso voltar. Aí volto, ou então fico escutando fogos, não, então não marcou. Então aí volta no jogo. Então eu tava preocupado, assim, fiquei de pé. Mas fiquei de pé por causa do tal do Carlos Munhoz, que infernizou a vida, viu, Jota?
Estava bem preocupado com ele também.
Moleque estava com uma sede, Júnior.
Estava mesmo. E vinha para um tipo tudo ou nada, né?
Pro tudo ou nada. O moleque estava pronto para vir pro tudo ou nada. Exatamente. Sabe, win or wall.
O Piekatowski pergunta quem. Faz uma pergunta fácil aqui, Edgar. Quem teria mais dificuldades para pilotá-la? Loeb em carros do maravilhoso grupo B, com cavalos de mais, eletrônica de menos, ou Vatanen com os carros eletrônicos de hoje, com seus limites mais altos? Gratos pela atenção.
Pieca, deixa cada um ao seu tempo.
É, eu também acho.
Eu não sei como é que seria o Fangio com o carro do Vettel. Nem sei como seria o Vettel com o carro do Fangio. Então... E seria legal se a gente pudesse ver, se pegar aquela Lancia, enfim, ou o carro do Vatanen, que ele fez o Pikes Peak, e o Loeb, claro, imagina, com um carro muito mais complicado, seria legal. O Loeb é um cara que anda muito, viu? É um cara que ainda vai aparecer muito. Ele estava numa conversa muito legal lá com o Rubinho, mas de repente apareceu o Valentino lá se oferecendo para testar pneu, comer macarronada. Ele quer que chame ele de qualquer maneira para fazer qualquer coisa. Mas o Loeb é um cara, para os atualmente, como diria o Dorico Paraguaçu, é um cara encardido e olha, é capaz de se dar bem com o Fórmula 1.
Eu também acho.
É capaz. Agora o Vatanen fica naquele si, né? O cara andou muito, o cara é um demônio para a época dele. Como tinham outros, como tinha Cancunen, enfim, Marco Allen, que eram os caras fora de série também. Mas, para a época deles, né, Pieca? Então, amigão, vou ficar te devendo, desculpa.
Bom, o Jorge Blitz lembra da chegada da Indy Lights, né? Ufa. Coisa de cinema, quatro carros juntos, dois milésimos.
Júnior, eu não me conformo, Júnior. Eu vi umas 200 vezes isso.
Realmente foi.
Fiquei vendo, parando, super slow, slow ao máximo. Impressionante. O cara tirou o carro de lá de trás na hora certinha. É. Deu um pentelhésimo, para não dizer outra coisa.
Deu pulo, famoso, é menos ainda. Esse é o famoso pulo do gato, né?
É verdade. É. Deu exatamente um pum. É. Não teve conversa. É. Impressionante, porque estava ali entre os três, todo mundo prestando atenção, é um dos três, o cara veio por fora e crau.
Impressionante.
Que coisa, gente.
E ele diz também que essa história da Mercedes está tão estranha que lembra aquela época da Benetton, que não podia ter controle de tração, mas eles tinham. Da falta do dispositivo de segurança da bomba do reabastecimento também. Lembra também a época que só a Ferrari e duas Nanicas tinham pneu Bridgestone, todo
é verdade.
Usava Michelin.
Isso.
E a Ferrari usava isso como desculpa para fazer 1 milhão de quilômetros de teste por mês.
Ô Júnior, que épocas obscuras. Isso sem falar da gasolina, né? Você não podia abrir o tampão e enfiar o braço lá dentro, que voltava só um pouco. Voltava só o cotovelo. Ué, cadê o braço? Essa época é triste. A Valerie, eu tinha uma amiga que era engenheira da Elf, muito simpática, com 12 criaturas, Valerie. E a gente conversava muito, ela adorava o Brasil e tudo mais. Então a gente, eu falava, Valerie, e essa gasolina? Ela fazia, puf. É só olhar para mim e fazer. Imagina a poção mágica que era. Quando você abria a tampa, morria 150 ratos nas proximidades. O cara enfiava o braço para pegar a estopa, caia lá dentro e voltava um toco. Do cotovelo para cima. E, amigão, Jorge, Jorgeão. Tem muita Fórmula 1, tem muita história, viu, nego? Um dia eu tava vergonha na cara e escrevo um livro. Um dia eu tava vergonha na cara, deixa de ser preguiçoso, aposentado, velho e preguiçoso. Porque tem muita coisa interessante. Viu? E você lembrou bem, Jorge lembrou bem, Júnior, a fase Benetton.
É.
Quando foi a proibição do controle. Não, eles puseram controle de tração na orelha do piloto. Botaram uma válvula na orelha por baixo do capacete que o satélite lia, percebia que a roda estava patinando e controlava a tração. Por falar nisso, você viu quem? Eu vi lá. Você viu a foto dele com a filha e com o neto?
Eu vi.
Dom Corleone?
Vi.
Ah, perdão, com a filha e com o neto. Com a mulher e com o filho? Nossa Senhora. Mas ele... Você também é maldoso, hein? Essa risada foi de sacanagem. Não, essa risada foi de sacanagem. Não, não. Você, eu percebi que tinha um... Eu falei, ele tá rindo. Mas, gozado, ele envelheceu de repente, né?
Foi rápido.
A foto, assim, ele estava com uns 92 anos, ela com 14, né? É, e o neto, o filho, nossa, que belezinha que é o menino. Nossa Senhora. Mas Dom Corleone estava, imagina se ele ia perder esse buchicho.
Jeito nenhum.
Outros tempos. Deixa de ser maldoso, Júnior.
É verdade. O Alexandre de La Plata...
É... Nossa, faz tempo que o Alexandre não aparece.
Faz tempo.
Né? É. Tá mandando e-mails esporádicos.
Ele está acompanhando a temporada da GP2, né? Que a gente até você falou agora há pouco sobre isso. Ele disse que vê o Felipe com muita constância. Um ponto positivo é que ele chega em todas as corridas com os pneus inteiros. Sobrando, mas o ponto negativo ele acha que é o qualify e as largadas, que ele precisa com certeza melhorar.
Aí, tá vendo? Oh, que bom, mais uma opinião aí que vem ajudar a gente aí.
Então, aí ele pergunta, qual é a opinião da gente sobre a temporada dele e o que ele fazer para conseguir essa primeira vitória? Já falamos.
É isso aí, tamo contigo, Alex. Tamo contigo. É aquele empurrãozinho para ele, né? Pra ele chegar junto. Exato. É o que tá faltando. Tem habilidade, sabe andar na frente, tem tranquilidade, mas tá faltando aquele... Sabe, aquele pelinho. Aí a hora que... Porque senão daqui a pouco... vocês falam que eu torço pro Vettel. Eu torço pro Vettel mesmo. Mas olha, eu já torci para um cara na Fórmula 1. Só para vocês terem uma ideia. Acredito que o Mayer e outros amigos contemporâneos devem lembrar desse cara. O Júnior também lembra. Mas teve uma época que eu torci que nem um desgraçado. Pra um cara que a única corrida de Fórmula 1 que ele ganhou na vida não valia. E era um monstro de piloto. O cara guiava tudo onde sentava, vinha tempo. Chamava-se
azarado.
Chamava-se Chris Amon. Mas já começava no café da manhã. Caiu o pão no chão, o dele era com a manteiga para baixo.
Tá certo? Então, e eu torcia que não desgraçado, porque o cara guiava muito, o cara tinha uma sensibilidade, o cara parava no box, faz isso, saía, vinha tempo. Foi piloto de tese da Ferrari, guiou protótipo. Onde ele sentava, vinha tempo. Mas não tinha sorte. Fazer o quê? E aí, você começa meio que ficar marcado, que a Fórmula 1 marca. Marca, porque começa, você não vê? Você não vê o Felipe? Mas o que ele fez hoje, aí, ó. Ah, ainda mais com esse excesso de comunicação que existe, para você ficar marcado é rapidinho.
Rapidinho.
E a preocupação, o Alex, é exatamente em patamar do Júnior, é que exatamente essa, se passar um pouquinho do ponto, fica marcado. E aí ele vai disputar com os caras que têm dinheiro, com o Charles Pique da vida. Aí não vai ter
chance. Não vai ter chance. E hoje fica, como o Edgar falou, fica marcado muito fácil.
Nossa.
Antigamente não. Por exemplo, em teste não tinha TV, não tinha ninguém.
Não tinha nada. A
corrida passava uma vez e olha lá.
Acabou, exatamente. Terça-feira você nem lembrava que tinha corrida, porque não saiu uma notícia.
Não existia nem videocassete, nada. Hoje não, hoje o cara faz uma besteira, tá no YouTube em 300, você fica vendo a besteira que ele fez mil vezes.
Fora que ele sai do autódromo, para no primeiro bar para comer um sanduíche, para ir poder, vai no banheiro, senta no trono e tuita. Isso. Que merda que eu fiz.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente. Então hoje está muito fácil para ficar marcado.
É rápido. Então esse é o meu medo, Alex. E com certeza do Júnior também. Agora é bom saber que é o seu também. E como de muitos amigos. Não pode. Hoje não dá para você deixar passar muito tempo. Não dá.
E ele pergunta aqui se eu esperava o Negão tomando da Barbie. Olha, não. Mas hoje, não esperava. É, mas hoje, eu achei bacana que tem uma notícia do Hamilton, onde perguntam para ele sobre o caso da Mercedes, no pneu. Ele fala que ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com ele mesmo.
É o problema da equipe. Isso, certinho.
Ele falou que ele está preocupado com ele mesmo. Porque ele disse assim, ó, preciso me afastar, reavaliar as coisas e seguir em frente. Tenho muito para resolver do meu lado, da garagem e em mim mesmo. E levará isso algum tempo para fazer isso. Não estou rápido o suficiente, então tenho de trabalhar nisso. Não há muito mais a aprender com a equipe ou carro. Só há mais espaço para eu melhorar.
Aí, curto e grosso. Aí, ó.
Então, é isso aí.
Curto e grosso, é isso. E ele está certinho, ele não tem nada. Ele tem contratos, vai para lá, senta aí, vai dar 100 voltas. Ele deu.
É, exatamente.
Agora sai seu Nico, dá mais 100. Você tem que perguntar para a equipe. A equipe é que tem que ser o Toto Wolff, Niki Lauda, Dete Caterno.
Lógico.
Tá certinho.
Não, e ele não tá tirando dele fora. Né? Ele falou, eu preciso melhorar. Sobre eu.
Mas deixa eu contar aqui. Alex, você fez uma pergunta, eu tô com uma armada pro chefia aqui, que se não me der um vermelho, eu tô expulso do Lopes.
Fala.
A sua, se perguntando para você, está preocupado porque o Negão está levando da barba? A hora que eu fizer a minha, não vai ter loucos tão cedo.
Que foi, Edgar?
Que foi? Quer que eu faça agora?
Vai.
Que história é essa do Montoya botar o JJ para fora, rapaz? Agora eu quero ver você sair dessa. Nossa, o Jarbão deve estar dando cambalhota, viu? Nossa, me lembrei do Jarbão. O Jarbão vai massacrar hoje.
O pior é que eu acho que ele nem falou isso no e-mail gigante dele.
Será?
Vamos ver, depois a gente vai ver aqui. Mas é uma história, essa é uma história engraçada.
Sinuca de bicho, quero ver. essa foi assim. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Ai, o Júlio vai ter um xixi.
Putz, essa foi foda. O Critic, ele diz como é. Lá da Brigada, ele é lá da Brigada Gaúcha, né?
Pátio,
gostaria de saber por que uma equipe como a McLaren, que já desenvolve motor próprio, né, pro carro de rua deles, não desenvolve para a Fórmula 1. E digam, o que falta para a McLaren desenvolver seu próprio motor de Fórmula 1?
Critic.
Falta bastante coisa, eu acho.
Bastante. A primeira, eu acredito que como o Ron Dennis agora está mais envolvido com a parte de produção, pelos problemas que os árabes estão querendo deles, porque não vendeu o que devia vender. Então eu acho assim, deve ter sido feito, deve ter tido algum outro tipo de acerto político financeiro que a McLaren se bandeou para a Honda. E interessa para a Honda e, consequentemente, interessa para eles, até porque vem um motor competitivo, porque esse motor deles é um motor pesado, é um motor com outras características, que para eles desenvolver esse motor para colocar na Fórmula 1, eles iam gastar um caminhão. Para adaptar esse motorzão que eles já têm para a Fórmula 1, nossa, ia ser um absurdo. Você tem que trocar muita coisa em termos de materiais. E não sei se para eles financeiramente, para o custo do carro deles, interessa isso. A Honda não, ela, as condições dela fazer um motor, você vê que eles estão inclusive tentando fechar uma exclusividade, a Honda ainda quer fornecer para mais, tanto é que a Williams estava no par e mudou, vai de Mercedes. Aí, Critic, existem outros interesses por trás, que é a chamada negociata, aí cada um vai puxar a sardinha para a sua brasa. A Honda, evidentemente, como já teve uma parceria com a McLaren, já conhece o sistema de trabalhar dos ingleses e vice-versa, então isso favorece, porque em termos de retorno, eles já sabem como é o retorno na Fórmula 1, e aí isso já é meio caminho andado, e eles vão ter um motor específico para isso, e que esse custo vai estar envolvido num pacote fechado com a McLaren. Então, talvez para ela, quando você puxa na ponta do lápis, é mais barato fazer esse acordo com a Honda, em termos de reposição e outra ali. Não tem brincadeira, em que pese essa legislação aí que você tem que usar por X corrida, e quando troca perto de 5 posições... Você tem um custo muito alto disso.
Desenvolvimento. Como
a gente estava comentando, desenvolvimento e tudo mais. Você imagina, esses motores já devem estar no banco, Critic, já estão lá fazendo durabilidade no banco. Então, quanto custa isso? Então, que a Honda segura isso agora. Claro. Então, você vê que a gente estava conversando, Critic, no começo do programa, com o Júnior, que esse tiro que a FIA deu de redução de custo pode ter saído pela culatra. Porque os custos hoje estão lá na Interplanetários. É. Você gasta muito mais quando você não testa. No fim, o pneu que sobra, você podia testar na pista. Mais combustível? Obrigado. É. Mais desgaste de motor? De nada.
Lógico, lógico.
Então, Critic, talvez, não posso te jurar por Deus, mas tudo indica que aí são interesses financeiros e economicamente seja mais interessante para a McLaren se juntar com a Honda. É a fome com a vontade de comer, né, Júlio?
É lógico, é isso aí. Bom... Chegamos no jargão e realmente,
opa,
imagina se ele ia deixar passar. O começo do texto dele, a gente já falou tudo, aí ele chega assim, ó. E Adalto, como você se sente ao ver Montoya batendo em JJ?
Olha aí.
Com a corrida.
Sabia que o jargão. Quando eu vi, eu falei, o jargão vai detonar o chefe.
Mas tá fácil aqui.
Ele é advogado de defesa do
chama incidente de corrida, Jorge.
Que saída pela direita, hein,
gente? Ah, mas essa foi boa, vai.
Bagrão ensaboado, hein, Jorge? Incidente de corrida.
Chama incidente de corrida, isso daqui.
Pô, mas justo com o JJ, 40 negros pra ele escolher, ele vai escolher o JJ.
Vai escolher junto o JJ. Esse foi o único senão da coisa, ele ter escolhido o JJ.
Ah, mas o Jabão não vai engolir essa, vem troco. Vou ficar de olho no fórum que vem troco.
Mas ao fazer isso, veja bem, o Carl Edwards se aproximou um pouco do Jimmy Johnson.
Opa, para dar um pouquinho de frisson. Exatamente. No campeonato. E desse jeito ele vai correr de pijama.
Entendeu? É. Então eu acho até que o Juan Pablo fez talvez um favor para a categoria, né? E aqui ele continua com a defesa do Kurt Busch.
Ah, sim, isso é interessante.
Ele disse que protesta porque a acusação está usando de termos impraticáveis, pois estão se esgotando as provas para incriminar o réu. Pergunta ao advogado de acusação, Adalto, como se sentiria e o que diria se terminasse na 11ª posição no campeonato da Sprint Cup, sendo o primeiro a não se classificar para o Chase? A minha resposta é tranquila aqui. Eu melhoraria um pouco mais para o ano que vem, para em vez de ficar em 11º, ficar em 10º. A defesa reconhece que o teammate do réu naquela época, Ted Keselowski, foi campeão no ano decorrente à saída do réu da equipe de Roger Penske. Mas também ressalta que houve um fator sorte para que isso acontecesse. Olha, Jarbão, isso aqui é falta de argumento.
Doutor Jarbão,
doutor Jarbão, Vossa Excelência, Vossa Excelência, né? Diz que o franco favorito Jimmy Johnson teve uma quebra no diferencial de seu carro durante a etapa final em Homestead. Que é do jogo, quebrar carro, claro. Automobilismo. Ué,
lógico, né? Claro. É
do jogo,
claro.
Então...
Claro, do jogo. Né? Podia quebrar na primeira, podia quebrar no meio, quebrou na última.
E aí ele arremata a defesa dele assim. E também devo ressaltar que o réu tem como cidade de natal a cidade de Las Vegas.
Ah, é mesmo, os Bush moram lá. É,
onde, sabidamente, o advogado de acusação gosta de passar as férias e dirigir carros caríssimos. Para a segurança e a própria integridade física do advogado de acusação, recomendo que retire as acusações contra o réu.
Eu sabia que vinha.
Tão retiradas.
Pronto.
Tão retiradas. Ai, que ótimo.
Eu vi a de sábado, do Buchinho. Buchinho ganhou, já fui dormir contente.
Pô, mas ele ganhou fácil também.
Nossa senhora, ave Maria.
Ele ganhou fácil. Porque...
Chamado pé nas costas.
Pé nas costas, meu.
Nossa, só todas relargadas ele sumia. É. Eu falei, só falta chegar pra...
Exatamente.
Mas aí ele conseguiu, eu falei, não acredito. Ainda bem que ninguém bateu no final. Eu passei o super strike. Outro 3-1, não é nem big.
Agora, os caras começaram a transmitir a corrida da Sprint Cup às 2 da manhã, é brincadeira.
Eu imagino. Não, aí me mataram, né? Só mais um pouco acordava, pegava o final.
Eu punha lá, era pôquer.
É pôquer, é verdade. Quando eu olhei na grade, eu já congelei, eu falei, não vão fazer. Não vão fazer. E eu louco para ouvir o Thiagão contar as novidades, né? Ainda mais que... Ah, Brad Keselowski bateu com a Danica, nossa garota, peino! Ela, o namorado, os três bateram.
Exatamente.
Os três bateram. Ela, o namorado e o Brad Keselowski tava bem humorado.
Essa não? Foi ótima também, meu. Você viu, foi aquela frente dela que, né, que foi um pouquinho para a direita e deu na traseira.
E pega. Aí é que eu digo, e nesse ponto eu acho muito bacana da NASCAR, que eles analisam o comportamento, ou seja...
Mas se fosse o Brad ali, o pessoal já ia falar que era o Brad sujinho.
Não, mas é só você ver a cabine, ele não mexe o volante. Você nota que o cara vem com o volante, quando ele vem virando... Para a esquerda e o carro balança para a direita. É o momento da turbulência. Não tem o que fazer ali. Você tem que arriscar aí para tentar passar, porque você sai, desce, vai tentar passar. E aí você pega aquela turbulência, a frente balança mesmo. Às vezes está muito perto e encosta. O peso está todo na frente da roda do lado direito, a traseira vai embora. E aí prega mesmo, Júnior. Não tem choro. Por isso que às vezes eles não penalizam. Porque eles entendem que é uma coisa que o cara. Agora, não é aquela sacanagem que o cara vem e vira.
Lógico.
Vira para dar aquela encostadinha porque sabe que está no ponto morto do cara. Aí manda, meu. Aí não tem jeito. Vai parar em Salto da Cota. É isso aí. Não tem jeito.
Bom, o Granito, que está em Orlando de férias...
Doutor Granito, quanto tempo?
Ele compara lá a transmissão das 500 milhas com a daqui. Não dá, né, Granito?
Então, é sacanagem, hein, doutor?
Não dá.
Doutor, tá de sacanagem.
Aqui, Granito, tem um negócio chamado futebol.
Isso. Né? Aliás, Júnior, já estou preocupado com antecedência. Já passo minha preocupação para você e para o Granito e para os demais nobres colegas internautas. Lembro que a corrida do Canadá será às 15 horas.
Isso é um
problema. E precisamos tomar cuidado que pode ter no horário um Arapiraca e Asa.
Isso é um problema.
Cuidado, viu? Grande partida pelo brasileiro.
Bom, o ano passado, eles passaram no Sport TV, lembra?
Isso, né? Lá e nos corrida, Estados Unidos, né? Isso.
Eles passaram no Sport TV, ao vivo. Isso. Vamos ver se esse ano eles fazem isso, né? Não. Senão nós vamos enlouquecer, né?
Já estou preocupado. Não, o Granito deve ter se deliciado lá com a transmissão.
Então, Granito, é o seguinte, aqui o pessoal ficou bravo mesmo, porque aqui acabou a corrida, não deu nem para ver a comemoração.
Nossa
Senhora. Foi direto pro futebol, porque...
Que coisa.
Não tem muito. Mas esquece, meu.
Eu não vou me irritar.
É o mesmo problema de sempre. Não...
Eu não vou me irritar, não adianta. É uma história das massas, o que você tem que eu faço?
É isso aí. O Leonards, ele diz que a corrida de Mônaco, né? Foi um rally. Os navegadores dos pilotos ditavam dos boxes. Você está muito rápido.
Os engenheiros viraram navegadores. Viraram
navegadores.
É verdade.
É isso, Leonardo. Não tem muito o que comentar, até já falamos.
É verdade. E foi, a corrida foi um saco mesmo. É. As alternâncias é que foram interessantes, quer dizer, as recaídas do Grosjean, do Pérez e do Pastor, que não teve culpa.
Isso.
O Pastor foi de graça.
Foi de graça.
Alonso, numa atitude totalmente nova, assustado, sabe, pé em cima, por algum motivo, porque irreconhecível, não é esse o Alonso que eu vejo arriscar no molhado, com o chão mingau, não é esse, não. Eu não me lembro desse todo caso, mas como estava com cara de cachorro molhado na largada, dia quando chego em casa, o Black não está, ele não está me esperando, e ele está lá atrás da casinha dele com o homem, já fez merda. Se eu já tenho certeza. O que, que o senhor fez? Ele já vem todo olhando por baixo. O Alonso com cara de cachorro, eu falei, não, aí tem alguma coisa. E aí o Matheus já falei, eles inventaram. Eles inventaram e não deu certo. Sobrou para o Felipe e o outro ficou com o Largo do Boticário na mão.
É isso mesmo.
Então é melhor sétimo e voltar para Barcelona.
Tá certo? Lógico, lógico. Muito bem pensado isso.
Com aquele pitel me esperando.
Bom, o Nilson disse que conhece você há muito tempo, Edgar, desde a época da Rádio Bandeirantes, que ele ia para a faculdade ouvindo o programa esportivo às 18 horas só para ouvir os seus comentários de Fórmula 1.
A marcha do esporte. Estamos chegando, Alexandre Santos, Paulo Edson. Trocamos a sua atenção pelas novidades do esporte em 30 segundos.
Oja!
É brincadeira ou não?
Bom de memória, hein, meu? Hein?
É brincadeira. Estamos lá de plantão. Eu, Luiz Augusto Maltoni, Paulo Edson, Fernando Solera. Meu Deus do céu.
É, isso aí.
Ufa.
Ele disse que não perdia nunca esse programa aí, né?
Que legal,
você, Nilson. É o melhor porque sabe explicar de forma simples.
Menos, amigão, menos. Obrigado.
Eu tô apoiado, Nilson, apoiado.
Não, para com isso.
Depois
olha que depois sobe a fama na minha cabeça, eu vou ficar insuportável, hein? Vou ficar insepotável.
E depois ele pede pra gente comentar o fato da Caitlyn Marussi estar fazendo melhores, a gente já comentou sobre isso, né? Problema de pneu. E o comentar também o engenheiro do Vettel na última volta, a gente também já... Aquela foi verdade. Um recado do Vettel lindo, né?
Não, e a resposta do Vettel foi melhor ainda, né? Não, só satisfação. Posso cravar? Olha o que, que tinha guardado aqui, gente.
Foi mais de 2 segundos, Edgar.
É.
Não foi só dois, não. Foi 2 segundos e meio, acho.
Não, eu às vezes fico meio irritado também, porque, meu, tá acabando, dá uma errada, bem, de graça. Mas é o prazer que o cara tem.
Lógico.
Né? O sapato, que se dá.
2 horas e meia de corrida, o cara passeando.
Porra, devia estar com cãibra na barriga da perna.
Você viu o que ele falou na entrevista coletiva? Porque como eu contei para vocês, eu tive que gravar e ver na BBC. E na BBC não acaba a corrida junto com a corrida.
É, que inveja.
Vai para a coletiva. O Vettel falou no começo que as Mercedes eram 2 ônibus na pista.
É verdade. Tá certo?
Ele falou até brincando, 0, 3, 5, não foi?
6, 5, 6,
Mas é verdade, foi boa a comparação.
Puto, o negão ficou puto. Tá aqui meu bulldog. Quis riscar o bulldog pra cima, mas é verdade, ué. Não, o cara não aguenta, imagina. 2 horas e 10 lá dentro. Cãibra na barriga da perna, a bunda formigando. Você não tem mais posição, aquele cinto apertado e não pode andar, meu. Deve ser difícil, viu? Deve ser difícil.
Bom, o Coelho tá preocupado aqui. Como é que vai ficar as coisas quando as raposas da F1, né? Quando é que elas vão usar o fato da Mercedes CP com as calças arriadas? Sem o benefício, né? Será que exigirão que a mão da justiça seja implacável? Né? Boa pergunta. Não sei quando, porque talvez nem seja hora de eles levantarem tanto a lebre agora. Né, Edgar? Talvez eles esperem um pouco.
Olha, taticamente seria mais interessante, mas eu espero uma posição rigorosa da FIA, que senão ela vai assinar tudo que a gente tem pensado dela. Ela está querendo arrumar um conchavo, como já fez várias vezes conchavo. Quer dizer, é inadmissível o que aconteceu perante o regulamento. Não fomos nós que inventamos, nós não fazemos regulamento, foram eles que fizeram. Então, já não satisfeitos em mudar a regra durante o jogo, imagina você jogando dama e não pode comer para trás e de repente no meio do jogo pode, só porque o outro cara tá ganhando. Não, peraí, mudar a regra tudo bem, mas quando então grita lá atrás. Que nem os caras aqui, eles concordam com a arbitragem e tudo mais, depois vão gritar que o juiz meteu a mão, então berra lá atrás, não adianta gritar depois.
Agora, efeito suspensivo, justiça civil, não adianta nada. Então, você não pode mudar as regras durante o jogo. Então, a FIA já está querendo mudar. Já existe um conchavo por trás disso. A Ferrari está ficando no meio do caminho. Então, a esperança passa a ser a Mercedes, porque já viram que da Ferrari ali vai ser difícil sair alguma coisa. Os caras estão perdidos e não se acham. Ainda tentaram inventar em Mônaco, qual que deu. E o Felipe ficou com a culpa, coitado. E não teve nada com isso. Deu duas belas pancas de graça.
De graça mesmo.
De graça. Então, e vem a Ferrari agora querer se fazer. De, não, porque veja bem, elas foram exatamente iguais, mas uma foi culpa do Abreu e a outra de São João Batista. Para! Para! Então, eu sou obrigado a ouvir isso. Quer dizer, então eu tomo o recibo na tesa, tenho que botar a bolinha vermelha no nariz. E não sou nenhum expert. Quem sou eu para contradizer que disse o Pat Fry? Mas para, então, só não me passa recebo de otário.
É lógico.
Tá na cara que aquilo lá foi um pênalti.
Lógico.
Eu não aceitaria isso do Charles Pique, ir direto e enfiar o carro no guarda-reio.
É lógico.
Naquele ponto.
Não, ali, ali, ponto, é, não. Ali é uma reta mesmo.
Júnior, se enfiou na rascasse, dobrou, quebrou o carro em quatro, bateu na loja, saiu do túnel, foi reto, foi, aterrissou lá em Mônaco, em Nice, tudo bem. Mas ali, sócio, ali não.
Que isso, não existe. Mas...
Não, porque pegou embaixo e no bump, para. Isso é alinhamento de planeta, sócio. Então, Coelhão, menos. Agora eu espero uma posição, mas é a tal história. Ficou para a próxima corrida. Sabe o que vai acontecer na próxima corrida no Canadá? Uma multinha de 40, 50 mil dólares que sai no xixi.
É.
Sai no xixi. Oh. Ao urinar, sai os 50 mil euros.
Sai mesmo. Não é mesmo. Sai mesmo. O Xandó... Queria saber quantas vezes você ficou de pé esse final de semana hoje, cara. Né? Vendo o Pérez, Sutil, pancas do Felipe, Tony, que final de semana cheio de emoções, né, Eri?
Não, não, Xandó, Xandó, obrigado pela explicação, viu? Você é rapaziada, eu já agradeci todo mundo. E. Não, na realidade, Xandó, o desfilezinho, mano, foi cansativo. Xandó, eu tô muito velho, Xandó, eu já sou um veterano. Aposentado. Então, eu não tenho mais muita paciência. Eu já fico entre. É melhor ir passear com o cachorro, sabe? Então, vou ver minhas plantas lá no jardim. Eu já fico meio em dúvida. Mas não, tá bom, vou assistir até o fim. Aí, pelo menos, valeu pelo atrevimento do pé. Fez merda pra diabo, enfim. Eu, o Kimi deixou o Kimi enlouquecido, que o Kimi não é de perder a fleuma, mandou dar um murro no nariz. Esse cara é um idiota! Pô, demorou, hein, Kimi, pra cair a ficha, mas desde o ano passado. Mas tá bom, um guerreiro, combativo, ele devia correr com aquele elmo de romano. Eu não sou... Só preciso usar a cabeça. Serginho Pérez, usa a cabeça. Você é um monstro de corajoso. Usa a cabeça, porque a coragem ela é perigosa. O cemitério tá cheio de corajoso. Cheio. Sim. Cemitério, nossa, se for em Arlington, então, nossa, se... Então, menos, Serginho, usa esse predicado que você tem, né, para transformar isso em vitória, sabe? E amanhã ser disputado por equipes grandes, sabe? Como hoje é a vez dos caras, amanhã pode ser a sua. Porque se você continuar nesse trilho, meu amigo, acho que esse é merda com alguém, viu? Volta para andar de NASCAR lá, ou de Stock Car local lá, enfim. Então, eu acho que só fiquei de pé mesmo, Xandó, no final, porque eu fiquei preocupado, feliz com a vitória do Tony. Mas fiquei preocupado com o tal do Carlos Munhoz, viu? E do Ryan Hunter-Reay que estavam ali atrás, na minha, que a bandeira amarela me salvou. É. Mas acho que a bandeira amarela, no fim, eu não gosto de chegar com bandeira amarela, mas fez justiça pro nosso querido Tony.
Bom, aqui ele faz uma pergunta muito pertinente. Como ficou a regra das duas horas de corrida? Depois daquele clássico episódio do Canadá, tinha ficado restrito, mesmo com bandeira vermelha. Isso. Será que o tio B mandou seguir... Apenas porque era o charmoso Mônaco? Mas, Arnaldo, a regra é clara ou não é?
Opa!
É. Eu também não entendi essa.
Não, mas você mesmo matou a charada, Xandó. Tio B mandou seguir. Segue o jogo!
Segue o jogo.
Não, tio B mandou seguir. Parou no vermelho, para o cronômetro. Para. Para o cronômetro. Porque a única coisa que não para cronômetro é em classificação. É, quando você não saiu aí na Indy, tá certo? Que aí... Para, panca, pista interrompida, caminhão atravessado, ninguém anda e o cronômetro continua andando. E daí a 5 minutos, acabou o treino, nego. Mas não dava para sair, azar é seu. Mas isso é uma exclusividade da Indy. Tá certo? Porque aí me lembra aquela história da contratação de burros. Você lembra, sabe qual é a história da contratação de burros?
Não, como é que é?
É, o rei ia fazer uma pescaria.
Aí perguntou, consultou seus meteorologistas, os meteorologistas do Palácio. Não, Alteza, pode ir tranquilo, teremos um final de semana maravilhoso. Muito bem. É, e lá, caminhando, o rei foi embora. Aí, no meio do caminho, passa ali por ele um senhor bem humilde, com seu burrinho. Sua Alteza, meu querido, estou indo pescar, vou aproveitar o meu final de semana. Acho que Sua Alteza não deve ir. Ué, mas por quê? Porque vai chover. Ah, imagina, meus meteorologistas disseram que não tem o menor problema. Enfim, eu vou pescar. Muito bem, lá foi o rei. Lá que ele, mas ele montou no barco, andou uma hora, caiu o mundo. Teve que pular na arca do Noé para voltar. O Noé vinha passando, ele pulou dentro. Deixou ele em terra, ele voltou puto. Voltando pro castelo, encontrou... Como é que você sabia que ia chover? O velho olhou para ele e falou, quando meu burro está com a orelha para trás, é porque vem água. Voltou para o castelo puto, passou a mão na caneta, demitiu todos os meteorologistas e contratou o burro. Para ser o novo... Então, a partir daquela data, os governos sempre contratam burros para ficar na frente dos ministérios. Fazer o quê, né?
É isso mesmo, é isso mesmo.
Então, é assim, Xandó, fiquei de pé mesmo, mas preocupado, porque... Mônaco, mais uma vez, uma festa linda, mas nossa, gente charmosíssima. 10, tudo 10. Mas a corrida, tenha paciência. Se não fosse as movimentações que salvaram, vamos. Graças a Deus o Canadá está chegando numa pista que a gente gosta. É. Com certeza o Oba-Oba volta. Vamos ver só o que, que a FIA. A FIA vai precisar dar um murro na ponta da faca para tomar uma providência, porque senão vai virar zona. Você não tem a menor dúvida que lá não tem bobo, Júnior.
Não tem.
Os caras já estão preparando o contragolpe. É. Você pode ter certeza. Eles agora que inventem a Pirelli que faça teste com a Red Bull, com a Ferrari, com a Sauber, com a Force India. Por quê? Porque não é justo o que eles fizeram. E a história pode ter certeza. Com as raposas Niki Lauda, Toto Wolff lá, contaram uma história de duende para a FIA, rapaz. E o Ganão acreditou. E o pior é o Charles Whitten acreditar. E com relação à carga horária, Xandó, tô certinho, você tá certinho. Tio B mandou, segue o jogo, como fala Milton Leite. É,
foi bem esquisito mesmo isso daí, entendeu?
Esquisito, né?
Não era para ter.
Business. Por isso que existe essa preocupação, pô, mas a Red Bull vai ganhar pelo quarto ano consecutivo. Eles têm medo, porque eles têm experiência do Schumacher, né?
Lógico.
Viu a debanda que foi, ninguém mais, quando muito o negócio tinha largada. É. Depois ia para cada sogra almoçar. Mas 9 horas da manhã, preciso chegar cedo lá fazer uma média com a sogrinha.
Bom, pessoal, pergunta hoje, já está tarde.
Então nossa, vamos, é verdade.
Nós vamos deixar para o próximo. Vamos falar que vamos ter MotoGP esse final de semana.
Opa, Mugello,
acho que é a melhor pista do calendário.
Mugello, Lorenzo pedindo calma para a equipe, Marcos preocupado.
É.
Ele é novidade.
Isso.
E Valentino querendo um lugarzinho ao sol.
Ao sol, porque realmente ele precisa arrumar um lugarzinho ao sol, hein?
É, tá na hora,
né? Na hora, né? É a pista dele. Tá, ele ganhou 6 vezes, acho, nessa pista.
Exatamente. Exatamente. Então é uma coisa que a gente realmente tem que torcer bastante, porque o campeonato tá legal esse ano, e aí? Yamaha precisa dar um troco.
Precisa dar o troco.
Né?
Precisa dar o troco porque tá ficando.
Exatamente.
Não dá o troco agora, não dá mais, hein, Edgar?
Não dá mais. Vamos ver se não foi fogo de palha, aquele por cada pista, né, da Ducati. É. Se ela voltar para o lugar dela, foi a pista que ajudou mesmo. Realmente, o Dovizioso andou muito, você tem que reconhecer isso. E eu espero outra briga boa, né? Com Pedrozinha querendo demarcar território, Marques vindo para cima e Lorenzão não querendo tomar chapéu. Com o Rossi correndo por fora, de repente dá um belo samba aí, né, Júlio?
Olha a vitória, diga.
Ah, em Mugello? Marx.
Marx pole aí, vitória.
Marx, isso.
Porra!
Marx. É porque é novidade, o moleque tá com gana, vai de bazuca na boca. O moleque é assim, o moleque é um Pérez inteligente.
Eu vou dizer.
Viu? Errou a largada. Foi lá para trás, aí começou a usar a cabeça.
Sim, e veio para frente.
E veio com a cabeça.
Eu vou de Marques e Valentino. Marques na pole.
Valentino!
E vale na vitória a torcida, né? Evidente.
Pobre Lorenzo. Não, eu sei disso, mas coitado, Valentino fica. É. Bom, deixa quieto. Lorenzão não vai querer levar desafio.
Não, lógico, viu? Que não.
Ah, mas
o palpite dessa vez é torcida, não é.
Não. Tá torcida. Certo. Tá certo. Temos mais. Temos Dover, não temos?
Temos Dover.
Dover, no circuito lá no Telegrama de Pêsames, não é?
É uma milha ou meia milha.
É uma pista bem encardidinha, né?
É, bem travadinha, né?
É. Mas é rápida.
A média de 70 por hora ou não?
Não, apesar de ser curta, é uma pista rápida.
É verdade.
Então é. Vale a
pena. Eu não gosto de ver esses caminhões andando em pista rápida. Me dá uma saudade de Talladega, Charlotte. Darlington, me dá uma saudade desgraçada.
Vão ter as três, é sexta, sábado e domingo, hein?
É, vão ter as três, né?
As três lá.
Ah, legal. Então tem Paludo na sexta, Nelsinho no sábado e Kyle Busch no domingo.
Kyle Busch no domingo, JJ e o Juan Pablo Montoya.
Juan que não manda ele de novo pra fora, senão vai dar uma merda federal, viu?
E Jarbão, Buchão já sabe onde ele termina a corrida, né?
Puro. Puxão muro.
Então tá. Tchau, diga, até terça.
Júnior, um grande abraço, até terça. Rapaziada, obrigado aí pela força. Um grande abraço pra todos, uma ótima semana, até terça, se Deus quiser. Tchau, Júnior. Tchau,
abração.
Pressure.